Boa noite a todos. Pedimos aos colegas vereadores que fiquem de pé para que possamos dar início à sessão ordinária. Em nome de Deus, declaramos aberta a sessão ordinária de hoje, 13 de novembro de 2013. Pedimos também, continuemos em pé, para ouvirmos o hino de Guadalupe em obediência à lei municipal proposta pelo vereador Alderico. Podemos sentar. Com a palavra o vereador Alderico, secretário da mesa, para proceder à leitura da ata da última sessão ordinária.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 30ª sessão plenária ordinária. Aos 4 dias do mês de novembro do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima. No plenário, o vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Motas, primeiro vice-presidente, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Poliarpo da Urus Gomes, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernando da Silva. Ausência justificada. Após a execução do hino municipal de Guadalupe, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lidos informativo número 602-1871 do Ministério da Saúde. Lido o ofício circular número 13-2013 da Associação dos Moradores do Bairro Oeiro. Lido o projeto de lei número 020-2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2017. Lido as indicações número 27-28-2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia Poliarpo da Cruz Gomes, número 02-2013, de autoria do vereador Edivan Pereira de Miranda, e número 01-2013, de autoria dos vereadores Alderico Porto Mozinho, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda, José Lourenço Mozinho Mota e José Gomes Sobrinho. Pequeno expediente. Aprovados os pedidos de autorização legislativa de Márcia Elisa Mozinho Sá, Lécio Melo Vitorino da Silva, por unanimidade. Aprovados os pedidos de autorização legislativa de Amílio Volgado Ramos, Manuel Marcos da Silva, Dorival Ferreira de Carvalho, Marcos José dos Santos, Antônio Rodrigues Batista, Rosilda Cieira de Castro, Cláudia Oana Pereira de Souza, Ana Valdênia da Silva, Rita Francisca da Silva, Jéssica Almeida de Araújo, Andréia da Silva Santos, Cláudia Costa Cardoso, Emília Costa Soares, Denise Marcela de Souza Gonçalves, Carlene Lopes da Silva, Maria Elizabeth da Silva Pereira, Maria Helena Ferreira Machado Moura, Maria Pereira da Silva, Eva Francisca Saraiva e Maria Vitória de Jesus Mota. Por 7 votos favoráveis, Alderico Amadeu Júnior, Ana Lúcia, Edivan, Jesse James, Surame, Zé da Inês, e 1 voto contra, Zé Mota. Aprovadas por unanimidade as indicações apresentadas. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores. Edivan Miranda, Ana Lúcia, Jesse James, Zé da Inês, Surama Martins, Alderio, Zé Mota. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mouzinho, primeiro secretário, lavrei a presente ato e depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva quanto à leitura da ata? Pois não, vereadora Lúcia. Saiu o nome de todos. Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Novamente com a palavra o vereador Alderico para fazer a leitura do expediente do dia.
Gerência de filial Desenvolvimento Urbano e Rural Teresina Piauí, Avenida Campos Salles, 815, 1 andar. É ofício número 4621-2013. Teresina, 6 de novembro de 2013. A Câmara de Vereadores do município de Guadalupe, Piauí. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Guadalupe e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores do município de Guadalupe. Primeiro, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 78-7368-2013 e tem por finalidade a execução de reforma e ampliação do Estádio Municipal de Guadalupe. 2. O valor repassado é de R$ 600 mil, tendo o município de Guadalupe se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 12.500. Correspondente a 2,04% do valor do investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 10 meses. 4. Quais é informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta gerência de desenvolvimento urbano? Respeitosamente, João Alberto Lopes de Melo, gerente de filial. Gerente de filial Desenvolvimento Urbano e Rural Teresina Piauí. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência. Comunicado número CM 26-1171-2013. Brasília, 4 de novembro de 2013. Ilustre senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Guadalupe. Programa OTA, parcela nona. Data da emissão: 17 de outubro de 2013. Valor: R$ 8.212,35. Amadeu, presidente.
Concluído o expediente, existem alguns pedidos, solicitação legislativa, para a cessão de uso dos terrenos. Nós vamos fazer a leitura de todas as pessoas que estão solicitando a autorização legislativa e, em seguida, nós vamos enviar para as comissões. Como foi acordado com os vereadores, seja lido o nome da pessoa, o endereço do terreno onde a pessoa está pleiteando, vereador Adelino.
Senhor presidente, nome Adelmar Vieira do Nascimento, terreno localizado na quadra 2, lote 17, bairro Oeiro, nesta cidade, conforme documentos anexos. Terreno de 19 metros por 35 metros. Janaína Targino do Rio, terreno localizado na quadra C, número lote 4, bairro Oab, medindo 9 por 22 metros. Deusimar Silva Souza, terreno localizado na quadra 14, lote 4, bairro Uruzeta, medindo 12 por 30 metros. Elinalva Soares de Brito, terreno localizado na rua Santa Luzia, quadra 19, lote 20, bairro Oeiro, medindo 36 por 50 metros. Nazareno Ramos de Passos, terreno localizado na quadra 4, lote 7, bairro Oeiro, medindo 10 por 40 metros. Edivanilson Alves da Silva, terreno localizado no bairro Cruzeta, quadra 29, lote 11, medindo 12 por 30 metros. Luana Barros Moreira, terreno localizado na quadra 13, lote 16, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Márcio Lima Ferreira, terreno localizado no bairro Cruzeta, quadra 13, lote 9, medindo 12 por 30 metros. Rubenária de Araújo Noleto, terreno localizado no bairro Oeiro, quadra 7, lote 27, medindo 15 por 44 metros. José Alves do Nascimento, terreno localizado no bairro Oeiro, localizado na quadra 3, lote 23, bairro Oeiro, medindo 15 por 45 metros. José Daia Batista de Souza, terreno situado na quadra 14, lote 13, no bairro Cruzeta. Maria Beatriz da Silva, terreno localizado no bairro Cruzeta, quadra 15, lote 5, medindo 12 por 30 metros. Edivaldo Ramos de Araújo, terreno localizado na quadra 13, lote 10, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Will Elson Rodrigues da Silva, terreno localizado na quadra 3, lote 305A, bairro Cruzeta, medindo 18 por 35 metros. Antônio do Nascimento Alves Sobrinho, terreno localizado na quadra 15, lote 30, bairro Centro, medindo 15 por 45 metros. Ivanildo do Nascimento Silva, terreno localizado na quadra 29, lote 5, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Antônio José do Nascimento Silva, terreno localizado na quadra 14, lote 10, bairro Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira, terreno localizado na quadra 4, lote 19, bairro Oeiro, medindo 11,5 por 21 metros. Francildo Duarte dos Santos, terreno localizado no bairro Cruzeta, quadra 33, lote 1, medindo 12 por 30 metros.
Os terrenos serão encaminhados às comissões e os vereadores que tiverem interesse de pedir vista dos lotes, procure a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Dando continuidade das indicações dos vereadores, para leitura o vereador Alderico Porto Mozinho.
Indicação número 6/2013. Indicamos ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a melhoria no salário dos profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos e outros. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, em 13 de novembro de 2013. Alderico Porto Mozinho, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edvan Pereira de Miranda, Francisco Fernandes da Silva, José Lourenço Mozinho Mota e José Gomes Sobrinho.
Ok, concluído o expediente do dia, passaremos então à análise e votação dos projetos de lei. Conforme Regimento Interno da Câmara Municipal, dentre os projetos de leis aqui apresentados, por questão de ordem, segue para análise primeiro aquele que vem do Executivo, Prefeitura Municipal.
Projeto de Lei número 017/2013 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34 e seguintes da Lei Orgânica do município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou. Artigo 1º. Fica criado no âmbito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Guadalupe, estado do Piauí, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, CMMA. Parágrafo único. O CMMA é um órgão colegiado consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativo no âmbito de sua competência sobre as questões ambientais propostas nesta e demais leis ou relatas do município. Artigo 2. Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, CMMA, compete formular as diretrizes para a política municipal de meio ambiente, inclusive para atividades prioritárias de ação do município em relação à proteção e conservação do meio ambiente. 2. Propor normas legais, procedimentos e ações visando a defesa, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município, observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente. 3. Exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas na lei orgânica municipal e na legislação a que se refere o item anterior. Quinto, obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e à comunidade em geral.
Esse é o projeto de lei e há uma proposta de emenda modificativa realizada pela vereadora Ana Lúcia. Vamos então pedir ao vereador Aderico que faça a leitura da proposta de emenda modificativa número 1/2013 da vereadora Ana Lúcia.
Emenda modificativa número 1/2013. Emenda ao projeto de lei número 17/2013 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Modifica o parágrafo único do artigo 4º e passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. O presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente será eleito pelos membros do referido Conselho através de eleição interna. Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 29 de outubro de 2013. Ana Lúcia Poligabra Cruz Gomes, vereador. Justificativa. Em um conselho paritário, composto igualmente por membros indicados pelo poder público e pela sociedade civil organizada, não se pode impor o presidente do conselho. Por essa razão, a presente emenda.
Pediu ao secretário que leia a redação original do parágrafo único do artigo 4º.
Parágrafo único. O secretário municipal de meio ambiente e desenvolvimento sustentável será o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CMMA.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, estamos diante do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que cria o Conselho do Meio Ambiente, em sede do município de Guadalupe. Dentro do projeto original, a vereadora Ana Lúcia propôs uma emenda. Como é de praxe na Casa Legislativa, sempre que há uma emenda, normalmente, antes de propor o debate sobre o projeto, vamos então propor o debate sobre emenda. Como a vereadora Ana Lúcia é a idealista da emenda, terá um tempo de 5 minutos para defender sua emenda.
Senhoras e senhores, senhores vereadores aqui presentes, boa noite. Neste momento, sobre a discussão do projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que dá outras providências, tive a preocupação de apresentar essa emenda porque achei estranho. Achei estranho quando se faz a colocação desse parágrafo único, já determinando que o presidente do Conselho será o secretário de Meio Ambiente. Então, achei estranho e achei por bem apresentar essa emenda, porque, como justifiquei, é um conselho deliberativo, consultivo, e que vai participar a sociedade civil organizada, o poder público municipal, e já determinando quem vai ser o presidente. Então, eu não achei que a democracia está funcionando aqui. Achei por bem apresentar essa emenda e estar aqui para apreciarmos, né, como é de praxe, na nossa casa, de discutirmos e vermos assim o melhor meio. Eu achei realmente estranho e não tem porquê já um projeto de lei já vir indicando quem vai ser o seu presidente, né? No conselho vai ser o seu presidente. Então, por esse motivo, é que apresentei esta emenda. Nos resta aqui discutir, ver a real intenção, né, desse conselho, onde ele irá ser representado, terá a representação de 3 3 representantes do poder municipal, 1 representante do poder público, 1 representante de órgãos da administração pública estadual ou federal e 5 representantes da sociedade civil. E já vim determinado no conselho, no seu parágrafo único, do artigo 4º, já determinando quem será o presidente. Então, é por esse motivo que apresentei. Não tenho nada contra o projeto, um projeto de grande importância ao município, mas só que achei estranho essa colocação, por esse motivo que coloquei a emenda. Muito obrigada.
Alguns colegas vereadores querem falar sobre a emenda apenas. O relator se reserva de falar sobre a emenda no momento da sua fala. Então, passamos agora para debatermos acerca do projeto que cria o Conselho do Meio Ambiente. Tempo facultado de 5 minutos para cada vereador. Aquele que quiser falar, se inscreva a partir de agora com o vereador Alderico. Nenhum vereador vai falar? Eu usarei o tempo de 5 minutos para falar sobre o Conselho do Meio Ambiente. Não, projeto. Colegas vereadores, senhoras e senhores, a iniciativa do Executivo em propor a essa Casa Legislativa a criatura do Conselho do Meio Ambiente é realmente um passo importante que o prefeito municipal tem feito, porque não só no âmbito do mundo de Brasil, mas a nossa cidade está sofrendo impactos ambientais fortíssimos. E esse impacto ambiental, realmente, por um lado, uma benesse muito grande de empresas importantes que estão se instalando em nossa cidade. Mas nós temos que ficar atentos para que, embora de um lado venha todo o crescimento, que nós possamos também ficar prevenidos contra os ataques ao nosso meio ambiente, à fauna e à flora. Recentemente, uma visita à Secretaria do Meio Ambiente em Teresina, a SEMAR, eu ouvi do secretário Dalton Macambira a situação do Rio Gurgueia, aqui próximo de Guadalupe. E bem explicado pelo secretário que o Rio Gurgueia realmente, em fase de verão, seca totalmente. As águas do Rio Gurgueia realmente têm secado. E buscando uma explicativa lógica, ele usou muito bem que sobre o rio existe água, mas abaixo do rio também é para existir água. É o lençol freático. O que acontece é que nossa região do estado do Piauí, desde a década de 70, se furou muitos poços artesianos. Os mais famosos, lá na região do sul do estado, mais precisamente Colônia do Gurgueia, Cristino Castro, o tão famoso e conhecido Posto Violeta, desde 1973, salvo engano, que quando foi furado, passou a jorrar uma água de quase 100 metros de altitude, ininterruptamente. Com o passar dos anos, hoje o Posto Violeta já estima-se que sua altura está a apenas 17 metros. Essa água vem sendo desperdiçada do lençol freático, esse lençol que está abaixo do Rio Gurgueia e do Rio Parnaíba, de tal forma que ela não está retornando ao lençol freático. Ela está indo para outros caminhos, outras regiões. Se existisse naquela época um Conselho do Meio Ambiente, uma Secretaria do Meio Ambiente que funcionasse, certamente este prejuízo à natureza não teria acontecido. Esse Conselho, em Guadalupe, estará atento para todos os tipos de agressões ambientais. Nesse caso, nós entendemos ser de muita valia, é bastante importante que nós votemos e aprovemos este Conselho. Com relação à emenda da vereadora Ana Lúcia, será já bem definida pelo relator e eu me resguardo em proferir o meu voto após ouvir o relator. No entanto, com relação ao projeto original de iniciativa do prefeito, nós entendemos ser de muita valia e deve ser votado pela sua aprovação. São essas minhas palavras quanto ao projeto da criação do Conselho do Meio Ambiente. Colegas vereadores, como nenhum outro vereador usou a palavra, Passemos então ao relator, que faça a leitura, use o seu tempo de 5 minutos para explanar sobre o assunto, e mais 3 minutos é razoável, doutor Fernando, para ler o relatório? É razoável? Ok, 5 minutos para explanação, 3 minutos para a leitura do relatório. Com a palavra, doutor Fernandes, início 20 horas e 14 minutos, término 20 horas e 22 minutos.
Saúdo inicialmente a mesa, através do seu presidente, vereador Amadeu, os participantes aqui, vereadores, Zé Gomes Sobrinho ali, o nosso popular, Zé da Inês, Ana Lúcia. Lamento realmente a ausência de alguns pares, mas perfeitamente justificada. Queria, inclusive, aqui dizer uma boa noite aos ouvintes desta emissora famosa 104.9, saudar os urbanos e os ruralistas e dizer também do nossa pequena tristeza em não estar presente hoje lá no Coqueiro, convidados que fomos. Mas acontece que já houve outras reuniões semelhantes a respeito do que está realizando no Coqueiro, e nós não poderíamos faltar também a nossa obrigação de vereador. Seria muito importante que todos nós, os 9 vereadores, estivessem lá no Coqueiro para ouvir a preleção sobre prevenção de drogas, isso e aquilo, tão bem falado, tão bem ouvido, inclusive naquela majestosa audiência pública que houve. Então eu queria me penitenciar pedindo desculpas à população do Coqueiro pelo não comparecimento desse vereador, que tinha obrigação, não pelos votos que recebeu, mas como vereador do povo, estar presente também a este grande evento. Vejam só, o Conselho do Meio Ambiente, previsto no artigo 188 da nossa Constituição, da nossa lei orgânica, já deveria até ter sido criado, já que existe a Secretaria do Meio Ambiente há muito tempo. Como bem frisou o vereador que me antecedeu, o Amadeu Júnior, ele disse da necessidade desse conselho ter sido criado, não com esse projeto de lei apresentado, mas muito antes. Muito antes. Mas o do meio ambiente que ficou ali, sobre a emenda modificativa apresentada pela vereadora Ana Lúcia, a gente procurou ver realmente aonde é que feria o princípio democrático. E eu achava que se o prefeito, o executivo, tivesse dito também quais seriam os representantes da sociedade civil, qual seria o representante do Ministério Público, esse sim, entre a sociedade civil, entre o representante público, aqui nós temos, nem temos um promotor, mas nós poderíamos ter aqui 3 promotores, e teria que ser indicado qual seria o representante do Ministério Público entre os 3 promotores. É claro que aqui só tem um, aliás, não tem nenhum atualmente. Então, quando tiver, será aquele. Os 5 representantes da sociedade civil, esse sim, é que nós temos que garimpar, saber quais são que serão escolhidos para representar o Conselho. Eu não vou para aquela filosofia vã de quem pode o mais, pode o menos. Ele poderia até ter feito isso. Mas o executivo, na sua missão, inclusive resguardando o interesse maior do executivo, já que ele tem a Secretaria do Ambiente, ele não poderia colocar que houvesse uma votação. É paritário, é, mas o problema do conselho é paritário entre as classes, entre o promotor, entre os representantes da sociedade. Ele sim fez corretamente, e não fez inovando. Todos os conselhos, o presidente do conselho é o secretário, É assim com da agricultura, daqui, dali, dacolá, de Alhures. É de todo lugar. Os conselhos educacionais é o diretor. É aquele que representa. Não há como você fazer. Por exemplo, numa sociedade de economia mista do Banco do Brasil, ele não vai deixar que os acionistas se reúnam para poder eleger o presidente. Já vem indicado pelo Ministério da Fazenda, que é nada mais, nada menos do que o presidente da República. Então, houve realmente uma democracia ampla e restrita sob o nosso ponto de vista. Daí, o nosso parecer pela aprovação, se possível, unânime do projeto de lei da criação do Conselho, mas pela rejeição que ela seja natimorta na própria comissão. Sou o relator da comissão, mas a comissão tem outros componentes, e também nós temos o plenário para decidir. Então, dizer que a propositura está dentro da previsão legal, se iria chover do molhado, quando nós já dissemos que é do 188 da Constituição nossa, chamada Lei Orgânica. E logo, o relatório foi esse que eu fiz, dizendo que o projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal, quanto à emenda modificativa, cuja lacônica, vale dizer, resumida, justificativa, expendida, não nos permitiu examinar sob o aspecto legal, não restando dúvidas que o Conselho é paritário e de iniciativa privativa do Executivo, que já definiu a participação dos membros do Executivo, que são realmente... Ele colocou o representante do artigo 4º do Poder Público, que seriam os três representantes do próprio Executivo Municipal, o representante do Ministério Público do Estado, um representante do órgão da administração pública estadual ou federal, aí se entenda EMATE, IBAMA e ADAP, e 5 representantes da sociedade civil. Então, entre esses, a forma paritária é que se fará através da escolha entre eles. Mas o presidente, é óbvio, o Lulante, é claro que tem que ser o secretário do meio ambiente, sob pena de se estar inovando uma coisa ainda não vista. Por isso, votamos pelo projeto de lei e dissemos que, quanto à emenda, nós votamos simplesmente pelo seu arquivamento. Submeto assim esse relatório, esse meu voto, não só à mesa, como ao plenário, já que a comissão também assim já assinou. Somente o que eu tinha a dizer a respeito desse relatório.
Então, senhoras e senhores, como nós temos aí o incidente, que é justamente a proposta de emenda da vereadora Ana Lúcia, vamos então fazer duas votações. Uma, a primeira, em relação à proposta de emenda, onde a vereadora Lúcia propõe que o conselho se reúna após formado e ele próprio eleja seu presidente. Essa é a proposta. Enquanto que a proposta inicial do executivo vem dizendo que o próprio secretário do meio ambiente já está naturalmente empossado no cargo de presidente do Conselho do Meio Ambiente. Então, primeira votação é sobre a emenda. Depois faremos uma segunda votação com relação ao projeto. Vereador Alderico, com relação à emenda da vereadora Ana Lúcia, favorável ou contra?
Contra.
Vereador Zé Mota.
Contra, porque é um negócio do projeto do prefeito. Já vim citando os artigos da lei orgânica, então nós não podemos fugir dela. Então sou contra o projeto, porque a pessoa deve fazer aquilo, a emenda, porque deve fazer aquilo que pode ser feito, que não pode, só para aparecer, para a população não interessa.
O vereador Fernandes já emitiu seu parecer e seu voto contra a emenda. Agora o vereador Zé da Inês, que se pronuncie favorável ou contra a emenda da vereadora Ana Lúcia.
Votar a favor da comissão.
Ok. comissão votou contra a emenda, correto? Vereador Ana Lúcia.
Senhor presidente, por gentileza, quando dá a palavra do senhor vereador José Mota, que coloca, que faz a colocação, com licença, por gentileza, vereador, quando o senhor estava falando...
Vereador, esse é o momento do voto.
Quando o senhor coloca, é uma emenda minha e eu tenho o direito de defender. Quando o senhor
vereador,
coloca,
já defendeu que é para aparecer,
vereador. Não é para aparecer, não. E eu gostaria, o presidente da comissão não está presente, mas eu gostaria de dizer para o senhor relator que quando o senhor diz que é de exclusividade privativa do executivo a apresentação do projeto, a execução não. A execução, quem vai fazer, quem vai executar o Conselho Municipal do Meio Ambiente será os seus membros. Então, por esse motivo, e que nenhum conselho de Guadalupe, saúde, educação, assistência social, tem já o seu presidente determinado pela prefeitura. Nenhum. Eu gostaria só dessa informação e eu me abstenho de votar.
Ok. O vereador Zé Mota foi citado, agora pediu a palavra.
Como eu fui falado pela vereadora, que não tem compromisso, não tem compromisso com Guadalupe, ela tem um compromisso com a Paraíba. Nós temos que aqui em Guadalupe. Então, fazer projeto para querer aparecer sem necessidade, nós queremos é desenvolvimento da nossa cidade. Vocês estão vendo bem como é que está sendo tratado a nossa sessão hoje. Nós queremos é desenvolvimento. O povo de Guadalupe está assistindo, está ouvindo e está vendo qual o pensamento dessa vereadora que sem compromisso com Guadalupe. Ela saiu do atraso para sem compromisso. Continuo dizendo e vou continuar dizendo toda a sessão, se for possível. Muito obrigado.
Tudo bem, os colegas vereadores, a gente até lamenta, porque realmente no momento da votação a gente deve se restringir apenas a dizer se é favorável ou contra ou se abstém. No entanto, realmente, quando um vereador toca o nome do outro, fica realmente delicado para a gente abrir um precedente. De qualquer forma, fica o voto útil com relação ao veto. O vereador Amadeu também vota contra a emenda. E, nesse caso, o resultado da proposição da vereadora Ana Lúcia é que a emenda proposta por ela foi rejeitada por 5 votos e 1 abstenção. Pediu o vereador secretário.
Eu só gostaria de registrar. E todos os diretores de colégio público, eles são automaticamente presidente do conselho escolar daquele colégio. É um procedimento normal.
Ok, agora com relação ao projeto de lei número 17/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da outras providências. Também já foi aberto o espaço para os debates, já foram debatidos. Inclusive, o relator já fez a leitura do relatório, segue então apenas para votação. Agora com relação ao projeto número 17/2013. A pergunta é, o vereador está favorável, contra ou se abstém do projeto de lei número 17/2013 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente? Vereador Alderico.
Voto favorável à criação do conselho.
Vereador Zé Mota.
Favorável, que é bom, sempre os vereadores votam a favor.
Doutor Fernandes, em seu parecer, já emitiu o seu voto favorável à criação do conselho. Agora o vereador Zé da Inês.
Voto favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Abstenção.
Vereador Amadeu Júnior, vota também favorável, também com o mesmo placar. 5 votos favoráveis e 1 abstenção. Ainda em segunda votação, com relação ao projeto de lei número 17/2013, algum vereador deseja mudar o seu voto? Mantido em segunda votação, o projeto de lei número 17/2013 está aprovado por 5 votos favoráveis e 1 abstenção. Em primeira e segunda votação. Passaremos então ao projeto de lei número 7/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia e Surama Martins, que dispõe sobre a ampliação de licença maternidade para servidores públicos do município de Guadalupe e das outras providências. Com a vereadora Ana Lúcia, o tempo de 5 minutos para defender o seu projeto.
Senhoras e senhores, senhor presidente, eu gostaria de solicitar um tempo maior, porque 5 minutos vai correr o risco de eu ser criticada mais tarde por algum vereador, inclusive pela população, de não ter tido tempo de explicar o projeto, 5 minutos para justificar um projeto, para quem é autora, já realmente já é um pouco difícil.
Solicitação vai para o plenário. Vereador Derico, 5 minutos ou mais tempo?
Eu acho que um minuto está bom, né?
Vereador Zé Mota.
Rapaz, já estou achando pois demais.
É. Vereador Fernandes.
Se é para defesa só do projeto, 4 minutos. Agora, se a pessoa quer se estender além da defesa do projeto, tem que ser 10, 15 ou 20.
É.
Dá para falar até. Agora, eu acho que 5 minutos é o suficiente. Você viu que a gente fez de um relatório contundente, com aspecto legal, em 3 minutos. Agora, se você quiser dizer mais coisa, aí tem que ser 15, 20 e lá vai. Mas 5 minutos é o suficiente.
Vereador Zé da Inês.
Eu acho que 5 minutos também está bom. Depois, no tempo livre, pode dar mais alguma explicação. Né?
Ok.
Pois não, senhor presidente. Nesse momento, eu solicito que, já que não tenho tempo para ler o projeto, como a população é de grande importância, eu solicito ao senhor que peça o secretário da mesa que faça a leitura do projeto. Em seguida, eu farei uma breve justificativa. Não, foi não.
Vereador Derico, vai fazer a leitura do que ele acha que é mais pertinente.
Projeto de lei complementar número 07/2013 dispõe sobre a ampliação da licença maternidade para os servidores públicos do município de Guadalupe e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faço saber e a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As funcionárias públicas do município de Guadalupe têm direito à licença maternidade de 180 dias, mediante inspeção médica, com vencimento ou remunerações integrais. Parágrafo 1º. Salvo prescrição médica, em contrário, a licença será concedida a partir do 8º mês de gestação. Parágrafo 2. Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença, será esta concedida mediante apresentação da certidão de nascimento e vigorará a partir da data do evento, podendo retroagir até 15 dias. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, será concedida a licença para tratamento de saúde e a critério médico. Parágrafo 4. Durante a licença maternidade, a servidora não poderá exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar. Parágrafo 5º. Em caso de descumprimento ao disposto no parágrafo anterior, a servidora pública perderá o direito à licença, bem como a respectiva remuneração. Artigo 2. A licença maternidade será concedida também à funcionária pública e adotar uma criança ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção, respeitando os seguintes períodos em conformidade com a idade da criança. Se a criança tiver até 2 meses de idade, 180 dias. De 2 meses a 1 ano de idade, 120 dias. De 1 ano a 4 anos de idade, 60 dias. De 4 anos a 8 anos de idade, 30 dias. Parágrafo 1º. A servidora deve observar as exigências constantes no parágrafo 4º e 5º do artigo 1º. Parágrafo 2. As crianças já matriculadas em escola de ensino fundamental não devem interromper a frequência. Artigo 3º. A licença paternidade dos funcionários públicos do município de Guadalupe será de 15 dias, contados a partir da data de nascimento, da adoção ou da obtenção da guarda judicial de crianças, sejam elas recém-nascidas ou de até 8 anos de idade. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a contar de sua publicação. Artigo 5º. As despesas com a execução desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário.
Vereador, início 20h35, término 20h40.
Pois não. Senhoras e senhores, neste momento, uso a tribuna desta casa para defender este projeto de lei que amplia a licença maternidade das nossas servidoras públicas, das servidoras públicas do município de Guadalupe, de 120 dias para 180 dias. Tive essa preocupação já no início de 2009, lembro-me bem que a vereadora Surama solicitou que o prefeito municipal de Guadalupe, já naquela época, onde a lei da licença maternidade 6 meses é melhor, tinha sido lançada no Brasil, que ele tivesse essa iniciativa de dar, de oferecer esse benefício aos servidores públicos do nosso município. E até então não foi tomada nenhuma posição com relação à administração pública municipal. Então, em conversações, em entendimento, encontrei uma mãe, nesse dia que eu resolvi apresentar esse projeto de lei, eu encontrei uma mãe que tinha acabado a sua licença maternidade, de 3 meses. Né? 3 meses antes, né? E aí ela estava me contando do problema que estava tendo com o seu bebê, que ele tinha nascido com um problema e que ela tinha que trabalhar e não tinha com quem deixar a criança. Então ela estava assim muito deprimida, tinha acabado de chegar do hospital. Nesse dia ela tinha levado falta no seu trabalho porque não tinha como avisar lá que ela estava no hospital. Então ela estava assim num estado de muita depressão. Então eu naquele dia, por curiosidade, perguntei: mas o município de Guadalupe não já é os 180 dias? Elas: não, não é não. Eu digo: porque na Câmara Municipal de Guadalupe nós já adotamos aqui, nós já demos, o vereador Zé Mota, quando da presidência dessa casa, já autorizou a servidora os 180 dias. Por ocasião também, quando fui presidente dessa casa, também foi autorizado os 180 dias. E em função do benefício, olha, vai aumentar só um mês. Prefeitura Municipal de Guadalupe não terá nenhum prejuízo. Muito pelo contrário. Ela irá beneficiar, ela irá transferir a esta mãe e a esta criança um grande benefício, aumentando só em mais 30 dias de licença. Então, temos toda a comprovação cientificamente, através da Sociedade Brasileira de Pediatria, através de vários órgãos, de várias pesquisas, o quanto o bebê e a mãe, a família, irá se beneficiar com essa licença de 180 dias. Então, nós temos toda uma justificativa, justificamos baseado cientificamente como o benefício que essa servidora irá conseguir a ela, mãe, e ao seu filho, e poder amamentar durante 6 meses. Então, eu preocupada com vários questionamentos, eu fui à Prefeitura Municipal de Guadalupe e lá eu obtive a seguinte estatística. Quero dizer a vocês, repassar a vocês, vereadores, para que nós tenhamos esse entendimento que não irá prejudicar o município de Guadalupe, o setor financeiro, a administração pública municipal. No ano de 2010, nós tivemos 9 funcionárias que pediu a licença maternidade. No ano de 2011, nós tivemos 4 mulheres funcionárias que solicitou a licença maternidade. Em 2012, 7 mulheres funcionárias públicas municipal solicitou a licença. E em 2013, até a esta data, 4 mulheres. Então, não vai ser prejuízo
que não, não vai, tenho certeza que não vai ter esse argumento, não vai ser prejuízo. Tenho certeza que o prefeito municipal, dentro da sua sensibilidade, da sua humanidade, ele não irá rejeitar esse projeto, não irá vetar esse projeto, porque ele sabe e ele também tem consciência do benefício que irá transmitir, que irá oferecer às nossas funcionárias públicas, e que é o município de Guadalupe, pela estatística que eu pesquisei na prefeitura, não existe esse volume tão grande de mulheres em idade fértil, que são funcionárias públicas e que tiram licença, como se dissesse assim, vai ser um prejuízo muito grande para a prefeitura, 50, 60, 100 mulheres tiram licença por mês, não. Está aqui estatística. É 9 em 2010, 4 em 2011, 7 em 2012 e 4 agora em 2013. Então, eu solicito aos senhores vereadores com o carinho, a atenção, o respeito, e para que a gente transmita às mulheres, às funcionárias públicas do nosso município, esse benefício. É não só o município de Guadalupe. Fiz também uma grande pesquisa sobre vários municípios que já adotaram, quase todos os municípios brasileiros, são poucos municípios, todos os estados brasileiros já adotaram, e agora são vários, tem uma pesquisa de quantos municípios brasileiros já adotaram esta iniciativa de oferecer às funcionárias públicas uma licença maternidade de 180 dias. Então, eu peço o carinho e a atenção dos nobres vereadores dessa casa, mesmo porque também a gente está aqui beneficiando aos homens sobre, a respeito da licença maternidade. Então, eu peço a atenção e o carinho para que a gente aprove esse projeto de lei em nome das mulheres funcionárias públicas. Muito obrigada.
Algum vereador quer fazer uso da palavra em relação a este projeto? Então, com a palavra, o relator. Como não o vereador fazer uso, com a palavra o relator. Para 5 minutos explanar, 3 minutos para o relatório, 4 minutos para o relatório. Ok, 5 minutos para explanar, 4 minutos para o relatório. Leitura do relatório. Com a palavra o doutor Fernandes, na qualidade de relator, para explanar sobre o projeto de lei complementar da vereadora Ana Lúcia e vereadora Surama. O vereador tem início às 20 horas 41 minutos e vai até 21h50.
Reinicio a tribuna, o uso da tribuna, com a mesma saudação feita anteriormente. Vejam só. A licença maternidade e a paternidade, ela já começou a fluir em toda a Constituição, inclusive na do Império, de 1891, já se falava disso. É justo. É justo. Ora, a licença maternidade já existia constitucionalmente. E a de 88 consagrou, no artigo 39, né, o inciso 17 e 18, justamente a licença maternidade e paternidade. Lindo, lindo. A explicação da iniciativa de projeto foi muito boa, muito bacana. Falou de uma coisa que até a vereadora esqueceu de falar, a respeito da amamentação. Pois é, ela esqueceu de falar. Vejam só, só existe um leite igual o materno, que é um leite holandês importado. É só da Holanda que vem para o Brasil. Isso não nos interessa, a prefeitura nenhuma tem dinheiro para pagar. Então, a licença maternidade não deveria ser só de 180 dias, não, só 6 meses. Poderia se botar também 1 ano, é demais. Mas poderia se colocar até mais, porque realmente, induvidosamente, o cérebro da criança amamentada, porque a licença maternidade não é para justificar trabalho da mãe, não. Como essa que procurou a vereadora Ana Lúcia, se eu não pude ir, faltei. Não. É para ficar dando assistência ao filho natural, aquele nascido da conjunção carnal em sua plenitude, ou o filho adotivo. Está previsto em lei. E foi nas constituições, foi na CLT de 43. E, vejam só, é corretíssimo. eu acho que tem que ser mesmo 180 dias inicialmente, porque depois a gente pode até mais ampliar. O que não se pode, esta casa, criadora de leis, persistir do erro, legislando erroneamente. Poxa, como é que você vai propor uma modificação de um projeto de lei quando você faz o retrospecto legal de toda a história? Ora, o parágrafo segundo aí do artigo 4º dos estatutos dos funcionários do município de Guadalupe diz que a gente se rege pela previdência social na sua totalidade. Aí daí já entra em jogo o problema dos vencimentos e remuneração integral. Houve também um ledo engano quando se falou aqui que teria que ser uma dotação própria do próprio orçamento. Não precisa. Até porque isso é um repasse entre o poder público municipal e o maior oficial, que é aquele que nós contribuímos, o INSS. Veja só. Mas o erro não fica só aí. Eu fiquei assim perturbado. Meu Deus, ampliar o quê se não existe? Que eu olhei no estatuto dos funcionários, não existe. Aí fomos atrás, aí vimos com um projeto. Ipsiliter, vale dizer, a mesma coisa em francês. C'est la même chose, só mudou o número, foi vetado. Foi vetado. Agora, vetado por quê? Porque o executivo não quis dar? Não. Por erro na execução, na proposição do projeto. Não é iniciativa de nós vereadores. Infelizmente. Então, eu disse que nós tínhamos que ter cuidado, tínhamos que estudar. Eu, para poder fazer esse relatório, a gente se debruçou na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, na Constituição Federal, nesses artigos aqui, o 39, e nem o 39, o 7º dos direitos sociais, principalmente. Excuse-me, desculpem, não é o 39. O 39 fala da probidade e outras coisas. É o 7º. Então, tive que me debruçar para ver até onde é. E quando a gente lê um compêndio de leis, ele te remete para aqui, te remete para lá, e eu tive que fazer tudo isso. Porque como relator, eu não posso dizer tolice. Como advogado, muito mais ainda, que eu não posso desconhecer o que é lei, sob pena de serem chamados de quê? Juristanto. A turma não sabe que diabo, juristanto, não sei o quê, para não chamar de jumento. Então, eu tive que fazer essa pesquisa. Então, vejam só. Chegamos à conclusão de que o projeto está imbuído do mais alto fator espiritual e altruístico para a amamentação da criança durante 6 meses. Podendo ser até mais. Sem se esquecer, realmente, a renda de alguns com salário família, outros aquela ajuda e tudo. Não nos esqueçamos disso. Queremos aumentar. Agora, temos que aumentar corretamente. Aí eu digo, meu Deus, como é que a gente vai aproveitar esse trabalho? Só existe um meio. Aí a gente fez... Ora, o projeto de lei não se encontra em consonância com a lei orgânica do município, visto que fere a competência legislativa estabelecida no artigo 106. Isso foi isso. Ora, se tem iniciativas privativas do executivo, não há como o vereador meter o dedo no projeto. Então, são iniciativas exclusivas do prefeito, as leis que disponham sobre a criação, não sei o que mais tem, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria. Então, o executivo é que tem que entender que isso é necessário e nos mandar um projeto de lei que bote 180, 190, 200 dias, o que ele achar mais conveniente, porque o leite materno é necessário à criança. E também, aquele aconchego no seio materno realmente cria a endorfina, aquela sensação de alegria para quem amamenta e para a criança que mama. Isso tem, é correto. Agora, incorreto foi a apresentação do projeto. Então, vê-se, portanto, que a matéria é atinente aos servidores públicos, pois estendeu o auxílio maternidade com finanças municipais. Muito bem. Ademais, destaques que as licenças concedidas aos servidores públicos municipais estão no capítulo 4º, seção 1 da Lei Municipal de 97, que é justamente o Estatuto dos Servidores Públicos, que de fato não trata da licença maternidade. Aí o que é que a gente viu? Poxa, se não trata, vai tratar. Como? Aí, desta forma, é patente a falta de competência legislativa do vereador para propor o projeto de lei que trate sobre matéria em voga, mas podendo, contudo, fazer indicativo ao prefeito municipal que as nobres vereadoras que tiveram realmente essa iniciativa, não a ideia, porque a ideia é mais antiga do que tomar banho e se enxugar, mas tiveram essa iniciativa de trazer, inclusive lembrando uma grande senadora, pois é, deu sabor, lembrando inclusive tópicos da licença maternidade de 6 meses, é melhor, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí vai, houve realmente, eu não digo plágio, eu acredito que não foi plágio, mas foi compilação, o que é legal. A gente pode, para poder justificar determinada coisa, compilar trechos, desde que mencione a quem pertence, sabendo que não é da autoria da pessoa. Foi correto. Agora, os benefícios do tratamento, tudo bonito, mas, infelizmente, por tudo exposto, verificamos que a matéria tratada no presente projeto de lei é de competência exclusiva do Executivo, do prefeito municipal, tratando-se, pois, de matéria de iniciativa reservada. De sorte que o ato será inválido quando a iniciativa legislativa for tomada por outro titular, pelo presidente da Câmara, por algum dos vereadores, pelo delegado de polícia, por onde for, está totalmente frustrado, porque nós não podemos ferir a lei, principalmente nós desta casa. Diante disso, caracterizado o vício de iniciativa, esta comissão, aqui eu estou falando em nome da comissão como relator e não do plenário, sugere que a louvável proposição se faça através de indicativo. Ainda digo mais, como é que se faz o indicativo? Se acrescente, por favor, não um minuto, mas se acrescente ao artigo 65 da lei, 2 incisos, o 8º e o 9º, contemplando assim as licenças maternidade e paternidade. Façamos um indicativo, dizemos onde é que deve ser colocado e o prefeito vai, então, modificar nosso pedido do indicativo, concedendo essa licença maternidade. Aí sim, nós não podemos deixar as mães só com 120 dias. Quejam elas, filhos ali devidamente registrados, serem aqueles adotados até 8 anos de idade, sabendo que não se trata de verba própria do orçamento da prefeitura, porque isso há realmente uma compensação dentro do INSS em função da lei geral a que nós estamos adredemente ligados. Era o que eu te dizer, sugerir então, por favor, a reprovação e arquivamento, isso ainda na comissão. Reprovação e arquivamento.
Pois é, o projeto agora está.
Votação. Presidente, por gentileza, eu gostaria só de repassar uma informação que senhor doutor Fernandes, vereador doutor Fernandes, nós fizemos indicativo ao prefeito, inclusive em nome da vereadora Surama, em 2009. Nunca obtivemos resposta. Nunca foi dado nenhum. Só um minuto. Foi indicativo.
Na verdade, houve um projeto de lei.
Ele nunca enviou o veto a essa casa.
Houve um projeto de lei e esse projeto de lei foi vetado. Mas foi
vetado e nunca foi enviado a essa casa.
Então,
em segundo lugar, eu só gostaria de justificar, presidente, por gentileza. Um projeto de lei que nós apresentamos nesta casa em setembro. Até hoje nós estávamos aqui aguardando a discussão e a votação. Então, hoje, pelo projeto ter sido rejeitado pela comissão, eu gostaria, inclusive, de ver o relatório com o voto do presidente, como também dizer que antes, como a gente não tem tempo, realmente, eu continuo a dizer cinco minutos.
Para defender momento,
só um minuto.
Nesse presidente. Momento, vereador, está se distorcendo todo
não,
o procedimento.
Não, eu tenho direito.
Vossa Excelência teve a oportunidade de defender seu projeto e já defendeu. Um momento, vereador, eu estou falando. Eu tive a oportunidade de defender o seu projeto, foi defendido.
Os 5 minutos, o senhor deixa sim. O relator passar de 5 minutos para fazer o.
Sim,
fazer
foi 5 minutos para a explanação e 4 minutos para a leitura do parecer.
Mas
porque
ele
é justo.
Passou, ele porque passou. É
justo. Vossa Excelência também passou 2 minutos.
Pois é. Então eu
Vossa Excelência passou 2 minutos e agora já está com mais 3. Então, vereador, assim, então, olha. Não, eu tenho uma sugestão, para dar, justamente isso. O próprio relator, num momento muito sábio. Ele foi feliz quando disse, é um indicativo que o vereador vai fazer ao prefeito. E o prefeito vai ver dentro da sua possibilidade a aplicação do projeto de lei para a Câmara. Então não adianta, vereador, ficar chovendo molhado.
Mas só porque eu tenho que
justificar. Só um minuto, vereador. Vamos pôr, esse é o momento que nós vamos pôr em votação. Daqui a pouco, Vossa Excelência vai ter seu tempo livre de 10 minutos. Vai ter seu tempo livre de 10 minutos para usar isso aí tudo. Então, com relação a isso aí, vamos pôr em votação, por favor.
Eu só gostaria de dizer, vamos pôr em votação, vereador. Por gentileza, não tem nenhum outro vereador que vá discutir. Doutor Amadeu Júnior, não tem nenhum outro vereador que vá discutir, por gentileza. Assim também
olha,
é demais.
Eu penso o seguinte, vereador, o está se quebrando autoria. Todo o procedimento legislativo.
Eu só quero repassar uma informação.
Já foi repassado.
Se o município. Vereador. Não, se o município repassado, de vereador. São Paulo, o município de São Paulo, gostaria de passar essa informação, foi apresentado no município de São Paulo, através de um vereador, e lá existiu legalidade. Foi apresentado no município de Belém, a cidade de Belém, inclusive até de São Luís, por um vereador e foi e houve a legalidade, a constitucionalidade. Então, no município de Guadalupe, não está encontrando. Eu só gostaria de dizer que quando eu apresentar um projeto nesta casa, eu erro sim. Eu erro sim, que eu sou humana. Agora, antes, eu pesquiso em tudo que for possível. Naquele dia o senhor citou o Estatuto do Servidor, eu já tinha antes feito a minha pesquisa, a minha indicação.
Então, vereadora,
eu só gostaria de
Conclua.
Vereador, de justificar neste sentido. Em outros municípios brasileiros, os vereadores tiveram a constitucionalidade de apresentar esse projeto de lei. No município de Guadalupe, nós não estamos encontrando.
Vereadora, eu vou lhe dizer uma coisa que Vossa Excelência não entendeu. No momento que a senhora usou o seu tempo... Deixa eu só explicar um detalhe. Eu queria só a questão, porque nós estamos no meio do voto. Daqui a pouco, vereador Fernando, eu vou lhe conceder a palavra. Só um minuto. O que nós temos uma situação aqui é o fato de ser aprovado em São Paulo, em Belém, em São Luís, não significa dizer que está legal, não. Significa dizer que está legal, não. Além do mais, a própria nossa lei orgânica, no artigo 106, ela é taxativa. Eu acho que isso que o vereador Fernandes vai falar daqui a pouco. No artigo 106, na lei orgânica, no inciso 2º, que é matéria de iniciativa exclusiva do prefeito, leis que dispõem sobre servidores públicos, regime jurídico único, provimento de cargos e estabilidade de aposentadoria. Olha, aposentadorias aí englobe todos os salários, todas as pensões, todos os benefícios. Vereadora, o regime, olha só o regime jurídico. O nosso, você sabe qual é o regime jurídico nosso? Geral? É o geral? Sim, qual é o regime jurídico da Previdência nosso? Sim, da nossa Previdência. Sim. É o estatutário. Porém, vereador, nós estamos no regime geral da Previdência Social. O regime geral é o INSS. Nós tivéssemos uma previdência própria, uma previdência própria, certamente o seu projeto estaria bem amparado. Acontece que em um seminário e curso que nós fizemos recentemente pelo Tribunal de Contas, vereador Zé Mota, Amadeu, Zé da Inês e Alderico, o próprio Tribunal de Contas, através do seu conselheiro e do corregedor-geral do Estado, disse que não aconselha se fazer um regime próprio, porque todos aqueles que fizeram estão devendo milhões e milhões para a Previdência. Então, nós não temos uma lei específica e, quando isso acontece, vamos socorrer ao regime de Previdência Geral. No momento que nós vamos fazer isso, nós não temos legitimidade para, somente o prefeito municipal que tem. Gostaríamos muito, como falou o doutor Fernandes, de dar 6 meses, 7 meses, 8 meses, nós sabemos da necessidade. O problema é que não se pode passar por cima da lei. Agora, também nós não podemos se aproveitar disso para novamente criar fatos, boatos, etc. Eu queria pedir aos colegas vereadores, embora assim, quebrando o protocolo, o doutor Fernandes quer usar a palavra. Doutor Fernandes, 2 minutos, ok? 1 minuto, 2 minutos.
Peraí. Só entrego se for me solicitar. Se for me solicitar. Você quer?
Vereadora, você faça o seguinte, vereador. Solicite a cópia. Solicite. Vereadora, só 1 minuto, vereador. Doutor Fernandes. Doutor Fernandes, leia o parecer. Vereadora Ana Lúcia, não atrapalhe o andamento. Vereador Fernandes está com a palavra, vereador. Solicite e vai ser dada a cópia. Não se preocupe, dentro do prazo legal será entregue sua cópia. Está solicitado, já está entendido. Está entendido e será entregue dentro do prazo de lei. E será entregue dentro do prazo de lei. A senhora sabe qual é o prazo, né? Ok. Vereador Fernandes. Pois não, vereador, 2 minutos.
Só um momento, veja só. Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Guadalupe. Eu não vi o Estatuto dos Funcionários Civis de São Paulo. Não vi o de São Luís, eu sou vereador de lá. Não vi de outras prefeituras, né, que na certa, mas eu já vi modelo de estatuto que diz o regime, e ela tem ali no parágrafo primeiro. Depois, minha filha, vamos por etapa e não por tapa. Pelo amor de Deus, guarda. Deixa eu lhe explicar. Não, é capaz. Não tem um Fernandes lá, né? Não tem um doutor Fernandes lá em São Paulo. Se tivesse, não errava. Aqui não se erra. Enquanto eu estiver aqui nesses 4 anos, não se erra, não. Lei, não. Tá bom, mas deixa, só vamos para...
Vereadora Ana Lúcia, a palavra está com o vereador Fernandes. Não atrapalhe de novo, vereador. A palavra está com o vereador Fernandes.
Por favor.
Não atrapalhe, não, vereador.
Só um minutinho.
Atrapalhando a legislação.
Eu quero ver.
Vereadora, olha a ética e o decoro, vereadora. Não atrapalhe o vereador Fernandes. Tem sim. Está tudo sendo registrado. Com a palavra, doutor Fernandes, para continuar a sua explanação.
O caso. Eu?
Meu?
Com a palavra, vereador Fernandes. Pode falar, doutor Fernandes.
Esse terreninho? Vejam só, isso aí vem a grosso, rapaz, mesmo que sardinha. Vejam só, não dá tempo ler. Eu gosto.
Não dá.
Minha filha, eu sou um cara que sempre me estribuchei. Não foi em cima de fofoca, nem emprenhar pelos ouvidos. Eu sou um cara que tem uma cultura assim. Também ainda não é que eu quero, porque se eu fosse, eu sei lá. Quase que eu era desembargador, não fui porque não me candidatei na OAB. Não tem condição, porque. O problema, você tem que ter cultura, rapaz. Sem cultura não se vá a nada. Então, se você não lê os estatutos dos servidores de Guadalupe, se você não lê a nossa Constituição, a lei orgânica, você não vai saber nada, pô. Duvido que a lei orgânica, lá de São Paulo, diz competência exclusiva do executivo. Ele vai facultar, que pode ser do executivo, como também de iniciativa do vereador. Tem que ver isso. Não é o Estado em si que vai dizer o que é legal, mas é o que está escrito na lei. Inclusive, se sabe que só se vale no mundo jurídico aquilo que está escrito. Não vale palavra, não vale demagogia barata, não vale tripudiar. O povo de Guadalupe quer é justiça. O povo de Guadalupe quer é lealdade, quer legal. O povo de Guadalupe, ele não se engana mais com determinados lances demagógicos. Não adianta, você tem que trabalhar na lei. Agora, em São Paulo, eu acredito que o regime lá seja estatutário e seletista. Pode ser.
E tem regime jurídico próprio da Previdência.
Pronto. E tem mais, por exemplo, São Luís, houve agora um recente concurso. Veja só, quem fez o concurso? Não foi o poder público diretamente, através de uma interposta empresa, porque admite o regime seletista. Então, a pessoa, para poder falar sobre lei, tem que saber o compêndio de lei, rapaz. É muita coisa. A lei não é esparsa. Não existe lei para fofoca. Existe lei para ser cumprida. Então, é isso. Ou nós fazemos as coisas como deve ser feita dentro do princípio legal, ou nós estamos aniquilados. Agora, se me mandarem para São Paulo, para São Luís e tudo, com a lei organizada de Guadalupe, com o Estatuto de Guadalupe, vai ser ele. Agora, o de lá, se eu for de lá, vai ser o de lá. Lá, na certa, permite que seja de 360 dias, o ano todo. Tudo bem, é importante. Só um momentinho.
A vereadora Ana Lúcia falou somente agora, pela última vez, por 6 minutos, vereadora.
Eu queria me despedir.
Ok, doutor Fernando.
Eu só queria me despedir. Me despedir pedindo para ter ordem nessa casa, que é a nossa preocupação. Até 31 de dezembro, depois é que eu vou trabalhar como vereador. Porque por hora eu só tentei colocar em ordem isso aqui. E vai continuar até dezembro. Agora veja só. Eu dou cópia de todos os trabalhos do relatório desde que se iniciou, por escrito, desde que solicitada, ou também solicitada diretamente ao presidente via secretaria através de CD, que tem gravado tudo lá. Pronto. Agora, chegar e dizer, eu quero uma cópia agora e tu tirar da mesa do relator, isso não é bodega não, menina. Eu não entendo, eu achei desaforo seu. É um desaforo. Você está acostumado a falar com suas negras empregadas, mas com o doutor Fernandes, você dorme. Doutor Fernandes, você encontra. Existe.
Ok, doutor. Existe.
Muito obrigado.
Ok. Pois bem, agradeço a explanação do doutor Fernandes, vereador. Eu digo o seguinte, no momento que uma comissão vota pelo arquivamento, o procedimento da vereadora, segundo o nosso regimento, seria recorrer ao plenário. Recorra ao plenário, vereadora. Foi lido o relatório. Eu pergunto, vereadora, Vossa Excelência deseja recorrer ao plenário? O vereador Fernandes leu, além de ler o parecer, ele explanou, vereadora. Vossa Excelência nem estava prestando atenção. Eu pergunto, Vossa Excelência deseja recorrer da comissão para o plenário ou não? Sim. Deseja recorrer para o plenário?
Sim, recorrer.
Segundo o regimento interno, a vereadora Lúcia recorreu para o plenário da decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que, em seu parecer, decidiu pelo arquivamento do projeto de lei de autoria da vereadora Ana Lúcia Issurama. Projeto de lei número... Por gentileza, qual número? 07/2013. Em seguida, o presidente, conforme manda o regimento, passa então para que o plenário decida se concorda com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pelo arquivamento, ou se discorda, mandando que seja desarquivado e que seja votado. Então, a palavra com o plenário, o vereador Alderico. Em obediência ao recurso proposto pela vereadora Lúcia em plenário, que foi contra, se insurge contra a decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que pugnou pelo arquivamento do projeto de lei de iniciativa da vereadora Ana Lúcia, que visa ampliar a licença maternidade de 120 para 180 dias. E a fundamentação jurídica da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi que ela está em desobediência ao inciso 2º do artigo 106 da Lei de Orgânica do município. Pergunta ao vereador Alderico. Concorda com a comissão ou discorda da comissão?
Eu voto com a comissão.
Então concorda com o parecer. Vereador Zé Mota.
Rapaz, eu voto com a comissão, porque o regime presidenciário de Guadalupe não é estatutário, e sim geral. E nós ouvimos lá no seminário aquelas duas cidades que era geral e passou para estatutário. O conselheiro disse logo com os vereadores: pai, aconselhe, nosso regime aqui é geral. É geral, e nessa é. E o conselho aconselhou lá essas duas cidades, os vereadores, conversar a tomar imediatamente com o prefeito para voltar o regime geral, porque o estatutário vai falir o município e a pessoa chega para se aposentar e não tem outro estão. Então, no geral, é diferente. O nosso aqui é geral. A vereadora não soube nem dizer se o nosso aqui é estatutário geral. Não, não, não. Depois. Vereadora, vamos dizer a verdade. Olha, vamos dizer a verdade. Não, não vamos comparar aquelas cartinhas. Não, olhe para o vereador, não dê as coisas para ele. Fofoca não leva nada aqui na Câmara. Entendeu? Não leva nada. Não vá comparar aquelas cartinhas mentirosas que Vossa Excelência fazia para o Tribunal de Contas, não, que está chegando a resposta aí.
Colegas vereadores, a gente mais uma vez insiste com os colegas e pede aos colegas vereadores que nesse momento, que é, nós estamos votando nesse momento, um recurso feito pela vereadora Ana Lúcia ao plenário sobre o arquivamento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então nós pedimos aos colegas que digam se concordam com a comissão pelo arquivamento ou se discordam. Vereador Fernandes, Vossa Excelência mantém ainda o seu relatório pelo arquivamento?
Primeiro, reprovação, porque financia o princípio legal. Eu não admito nada contra a lei. Segundo, ou foi reprovado, arquivo. Mas que se submeta através de indicativo. As próprias vereadoras que tiveram essa iniciativa errônea, que o façam agora através de indicativo, que é o correto. E nós vamos lutar junto ao senhor prefeito para que ele realmente aceite o indicativo, faça um projeto de lei alterando, como eu disse aqui, tal parecer, ela vai receber depois e vai ver o que é que eu pedi que alterasse. Não, mas é o seguinte, veja só, o nosso estatuto, ele é o nosso, o compêndio de leis que rege os nossos funcionários é estatutário. Ele poderia botar estatutário e seletista. Existem algumas prefeituras, que foram essas, que criaram, saíram, que existe estatuto e existe o regime geral da previdência social. O que é que aconteceu? Algumas prefeituras fizeram, criaram o IAPEP deles, o IPEM, que, por exemplo, se aqui tivesse assim, Instituto de Aposentadoria dos Funcionários de Guadalupe, IAPF, estava aniquilado, porque não há recurso que dá. Então, o que é que nós fizemos? É o da previdência social. É estatutário com a previdência social como geral. Pronto, é o correto, porque aí a prefeitura não se endivida. Mas se ela cria o seu próprio instituto para salvaguardar os interesses de pensões, aposentadoria e licenças, aí ela vai à falência.
Sim. Colegas vereadores.
Porque a CLT fala do casamento.
Colegas, vereadores, a gente realmente está se desvirtuando muito do procedimento. Então eu pediria mais uma vez os colegas assim, em sede do recurso proposto pela vereadora Ana Lúcia, vereador Zé da Inês, Vossa Excelência concorda com a comissão pelo arquivamento ou discorda e assim pede o desarquivamento para a matéria ser apreciada? Concorda com a comissão ou não?
Concordo com a comissão.
Ok, vereadora Lúcia.
senhor gostaria de saber a minha opinião a respeito?
É, Vossa Excelência propôs um recurso. Nesse momento, a senhora mantém ainda o seu pedido ou desiste?
Não tenho por que manter meu pedido, se nem o parecer eu não tive condição de ler para me basear e fazer um recurso. O senhor acha que é que eu posso fazer mais?
Ok, vereadora. Vereador então, vereador presidente Amadeu Júnior também concorda com o parecer da comissão pelo arquivamento, porque realmente não obedece o artigo 106, inciso 2º da lei orgânica do município de Guadalupe. Nesse caso, a matéria foi rejeitada, deverá ser arquivada. A título de sugestão, que a vereadora Ana Lúcia e a vereadora Surama façam indicativo de lei, enviem ao prefeito e, ao mesmo tempo, façam a proposta na lei orçamentária e no PPA, colocando justamente orçamento para a contratação de pessoas em caso de ser ampliada a licença maternidade. Então, a matéria foi rejeitada por 5-1 a título de recurso. Ok? Seja registrado. Passamos então ao projeto de lei número 01/2013, de autoria do vereador José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota, que dispõe sobre a homenagem do autor do projeto para a construção da usina hidrelétrica de Boa Esperança, deputado federal Tertuliano Milton Brandão. Uma palavra ao vereador Zé Mota, com um tempo de 5 minutos, para defender seu projeto.
Senhores vereadores, estou apresentando aqui um projeto de lei número 01/2013, no sentido de que seja colocado na barragem de Boa Esperança, na encruzilhada dali de Vila Boa Esperança e Belém Brasília, o busto do deputado federal Tertuliano Milton Brandão, conhecido Milton Brandão, que foi o autor da construção da barragem de Boa Esperança. Inclusive, na terra dele, Pedro II, os amigos deles, mais chegados, chamaram até ele de jacaré d'água, por causa da barragem Boa Esperança. Que brincadeira, né? Então, Milton Brandão, ele já foi deputado estadual, vice-governador, deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, foi filiado do PSD, Arena, PFL, ele andou todos esses partidos. Foi prefeito de Pedro II também, inclusive prefeito de Pedro II. Então eu acho que essa homenagem é uma homenagem justa ao ex-deputado Tertuliano Milton Brandão, o Milton Brandão, pelo seu trabalho grande na Boa Esperança, que hoje Guadalupe hoje deve agradecer muito esse trabalho que ele fez para o Rede de Lei da Barragem Boa Esperança. E está aqui, Guadalupe hoje é Guadalupe em função disso, desse trabalho imenso que ele fez. Então, eu gostaria que os vereadores reconhecessem esse trabalho do deputado Milton Brandão. É só isso que eu tinha de para você, e peço que os vereadores votem a favor ou contra. Para mim, o meu projeto é bem claro. Eu não vou dar A, B, voto, não. Está aqui o trabalho que ele fez. Se o vereador achar que ele merece, tudo bem. Agora, meu exemplo está aqui, porque o que ele fez está aqui, tudo no papel, que ele já foi no estado do Piauí. Muito obrigado.
Algum vereador quer fazer uso da palavra também, pelo tempo de 5 minutos, sobre o projeto de lei de autoria do vereador Zé Mota? Vereadora Ana Lúcia, pelo tempo de 5 minutos, início 21 e 18, término 21 e 23.
Senhoras e senhores, senhores vereadores, neste momento, parabenizar o vereador José Mota pela iniciativa, mas deixar aqui, não a título de aparecer, viu, vereador Zé Mota, de maneira nenhuma a título de aparecer, que eu não venho, não uso a tribuna desta casa e nem faço indicativo, nem projeto de lei para aparecer, não. Mas lendo o seu projeto de lei, neste momento, lhe parabenizando, eu verifiquei que existe aqui a comissão, o relator e a comissão presente hoje, sem o presidente da comissão aqui, mas eu gostaria também que me desse essas explicações, que o projeto de lei, quando diz que será homenageado o deputado Tertuliano Milton Brandão, com a fixação do seu busto no trevo. Creio eu, tenho certeza, que este projeto acarretará despesas ao município de Guadalupe. Então, senti só a falta de ter feito a colocação aqui, algum artigo, dizendo de onde são decorrentes as despesas para a execução deste projeto de lei. Vai ocorrer por conta de quem as despesas desse projeto de lei. Então, só foi neste momento, só o que eu senti de falta, né, de alguma deficiência que eu não sei, eu gostaria que me desse explicação, se eu não entendo, se eu não conheço, se eu uso a tribuna desta casa para aparecer, mas nesse momento eu gostaria de saber aonde o município de Guadalupe vai ter as despesas, de onde vão tirar essas despesas para a execução desse projeto de lei. Muito obrigada.
Olha, sobre essas despesas, eu não quero entrar no Poder Executivo, que é a critério do Poder Executivo. Falou em recurso, é Poder Executivo. Nós aqui é apenas para legislar. Nós não podemos aqui indicar, a gente, quando vai gastar, se tem recurso ou não tem. Isso é do Poder Executivo. E vai ser constado na LOA. Mas o prefeito que vai saber. Porque eu não entro no Poder Executivo, porque eu gosto de ficar no meu poder legislativo, apenas apresentando, porque o poder legislativo, todo mundo sabe, apresenta projeto. O poder executivo executa. Tem recurso? Tem. Então executa. Tem recurso? Não, não executa. Então, que eu tenho que dizer só isso. Eu não vou entrar em detalhe com o poder executivo. Obrigado.
Algum outro vereador deseja fazer uso da palavra com relação ao projeto? Vereador Dr. Fernandes. Eu, antes do vereador Fernandes, eu gostaria de usar só um minuto do meu tempo para dizer que realmente o projeto de lei de autoria do vereador Zé Mota é muito louvável, é salutar. Realmente o deputado Milton Brandão foi um ícone aqui no nosso projeto da Barragem de Boa Esperança. Hoje nós temos todo um resultado positivo e, com base nisso, eu acredito que seja justa a homenagem. Inclusive, estivemos no Palácio de Karnak há mais ou menos um mês e lá conversamos com o deputado Wilson Branzão, que é o secretário de governo e é sobrinho do falecido deputado Milton Brandão. E nós já dissemos para ele que havia esse projeto de iniciativa do vereador Zé Mota, e ele disse quando da fixação do busto, ele até teria vontade de participar e assistir. E nos falou. Então, é muito louvável, eu acredito que será aprovado, porque é justo e é merecedor. Pois não, doutor Fernandes? Já para o parecer...
Vejam só. Foi de uma felicidade, toda prova essa do vereador Zé Mota. Eu fiquei até emocionado quando ele me disse, já há algum tempo, disso, que eu privei da amizade do deputado Tertuliano, Milton Brandão. Fui hóspede dele, para você ver como eu tenho um bocado de idade. E em Pedro II, é uma pessoa fabulosa, e eu sempre gosto dessas pessoas, assim, que demonstram competência, instruem a gente, e dizia, meu filho, estude aquela coisa toda, olha, papapá, me deu muita força, foi muito bom. E você foi feliz também, como eu tenho feito, indicações aqui, só com o microfone, e peço que conste em ata, porque realmente, você foi de uma felicidade muito boa, porque existem indicações aqui, houveram indicações que disse o seguinte, até a cor da camisa, que vai ser disputado um campeonato, foi dado, quer dizer, entrando na seara do secretário de desportos. Está entendendo? Algumas indicações. Como é que deve ser distribuída a medalha, quantos times devem ter, a hora que vai começar a partida e o recurso. Isso é interveniência, interferência do legislativo no executivo. Da maneira que nós não admitimos, nós não podemos admitir a interferência do executivo aqui no nosso legislativo, do mesmo jeito eu acho que nós não temos esse poder de dizer, olha, procura recursos próprios dentro da dotação orçamentária do personagens que está lá. Ora, quem vai dizer é o executivo, pô. Aceitou, aceitou. Tem dinheiro? Tem. Vê de qual rubrica aqui eu posso tirar para fazer. Como é que eu vou chegar a interferir no executivo, na secretaria de gestão e dizer, olha, a verba é essa. Recurso próprio. Ah, não tem recurso próprio. Mas eu posso fazer com outro. Então não faz. Porque você indicou recurso próprio. Está referindo o teu indicativo. Eu achei bom você fazer assim. Indica e ele que se vire lá.
Doutor Fernandes, depois você vai ter apenas o parecer, então. Vereador Zé da Inês, quer usar a palavra? Não quer. Nesse caso, pedindo ao doutor Fernando tempo de 3 minutos para ler o parecer acerca do projeto de lei do vereador Zé Moda.
A exemplo de outros relatórios, a gente tem que dizer que esse projeto de lei está dentro da previsão legal, ele se reveste da legalidade jurídica, e porque no artigo 95 está estatuído que compete privativamente à Câmara Municipal, e aí o Zé Mota fez uso desse direito, de conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem. É isso aí. E estou lamentando já assim profundamente, por isso que eu disse, antes de a massificação disso aí que está vindo, desses que você está se abstendo tudo, de voltar dessas autorizações legislativas, desse problema desse terreno. Eu comecei a me preocupar, porque vim cheio de coisa, e se botarem ali, eu estou até com medo de ter algum parecer ali, diz assim, o Fernandes não lê, e eu, pá, assim, porque é muita coisa, né? É somente isso.
Feito a leitura do parecer pelo relator, doutor Fernandes, passamos então à votação do projeto de lei de iniciativa do vereador Zé Mota, que dispõe sobre a criação de um busto com a imagem do ex-deputado falecido Milton Brandão, ali no trevo que dá acesso ao balneário Belém Brasília, com a Vila Boa Esperança e segmento à usina de Boa Esperança. Feita a leitura do parecer, passamos então aos votos. Peço novamente aos colegas que digam apenas favorável, contra ou me abstenho. Vereador Alderico, acerca do projeto de lei do vereador Zé Mota.
Favorável.
Vereador Zé Mota, autor do projeto, confirma.
Favorável.
Vereador doutor Fernandes.
Como relatório, né? Peço até que, se fosse possível, unanimidade pela aprovação. Favorável.
Ok, com a palavra, vereador Zé da Inês, para o voto.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior, também favorável. Nesse caso, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda votação, algum vereador deseja mudar o seu voto? Nenhum vereador mudou. Foi aprovado também em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 2/2013, de autoria do vereador Alderico Porto Mozinho, que dispõe sobre logradouro público situado no trevo que interliga a usina Vila Boa Esperança e balneário Belém Brasília. Passarei ao autor do projeto para fazer a leitura e defender seu projeto no prazo de 5 minutos. Início 21 e 28, término 21 e 33.
Gente, eu apresentei esse projeto de lei ordinária e dispõe sobre logradouro público no aso situado no trevo interlei a usina Vila Boa Esperança, Balneário Belém Brasília e Vila Parnaíba. Foi uma pequena obra que o prefeito municipal concluiu que fica em um ponto estratégico e lá, infelizmente, certo? Houve um acidente, uma jovem, filha de Guadalupe, e fez seu ensino fundamental aí no IEB, a jovem Jéssica Amanda Cieira de Araújo, e nasceu em 30 de janeiro de 1990, onde perdeu a sua vida em um acidente de moto, certo? Onde ela perdeu o controle na curva e dava acesso à Vila Boa Esperança, e realmente caiu e bateu no poste, exatamente naquele poste que foi localizado dentro da área do trevo. Então eu achei por bem prestar essa pequena homenagem à jovem Jéssica Amanda Cieira de Araújo, já ela é filha de Guadalupe, sempre vinha passar as férias aí, estudava morando em Goiânia, certo? Mas todo final de ano estava aí, passando as férias com seu pai, certo? Nosso amigo Araújo, funcionário da Chess. E eu achei por bem prestar essa pequena homenagem a ela jovem e foi despedida de forma trágica ali no trevo. Certo? Aí apresentei esse projeto de lei, certo? Conversei com o poder executivo sobre essa apresentação, ele achou a ideia boa. E eu apresentei e peço e aos colegas vereadores que a gente aprove, já e temos o parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação Final. Essas são as minhas palavras e peço a todos os vereadores este voto de apoio para esta pequena homenagem à jovem Jéssica Amanda Cieira. Obrigado.
Algum vereador que fazer uso da palavra acerca desse projeto? Ok. Eu, usando apenas um minuto, também acho uma homenagem muito justa por parte do vereador Aldelir, que era realmente uma jovem, tinha todo o futuro pela frente. Felizmente, um fato trágico, uma tragédia, tirou a vida daquela jovem. Mas nós, enquanto seres humanos, devemos, nesse momento, justamente homenagear uma pessoa que tinha uma carreira brilhante, uma vida belíssima. Infelizmente, houve esse interstício e ela acabou falecendo. Mas é merecedor, tanto ela como as pessoas da sua família, o nosso sentimento aqui de respeito e de consideração com aquela família e principalmente com a pessoa que faleceu. Com a palavra o relator, com o tempo de 5 minutos para a explanação, 3 minutos para o relatório.
A exemplo do que aconteceu com homenagem saudosa em memória do deputado Tertuliano, do mesmo jeito é louvável e encontra respaldo no artigo 94, justamente inciso 16, autorizar a alteração de denominação de prédios, vias e logradouros. Poderia também estar aqui o próprio artigo também 95, porque não deixa de ser uma honraria póstuma, também com o inciso 16. Aqui, tanto 94 como 95 se consolidam e robustecem o projeto de lei do nobre colega Alderico. Eu até fiquei assim, no início, meio reticente, sabendo se é o 94, na hora da assinatura, ou se seria o 95. Sim. Seria o 95 também. Compete privativamente à Câmara exercer os seguintes: eleger, não sei o que, organizar serviço, conceder, propor criação ou extinção de cargo, autorizar e também, nesse inciso 16, conceder título de cidadão ou conferir homenagem. Então, aqui no da previsão legal, a gente teria que modificar e colocar também o 95, ao invés do 94. Isso, ainda bem que não está assinado ainda por mim, né? Mas foi um erro de dedo do digitador. Certo? Ou poderia ser os dois também. O 94 e o 95. O inciso do 95 é aquele lá, o 16. E o 94, coincidentemente...
É o 95, 16.
É. E o 94, 16, que também autorizar a alteração. Lá ainda não tem...
É isso mesmo.
Não há alteração, mas o mais correto seria o 95, inciso 16, que é uma homenagem póstuma. Né?
94, 16, 95, 16, está correto.
Pronto.
Correto. Para o voto, o vereador Zé da Inês, favorável, contra ou se abstém? Ao projeto de lei do vereador Alderico.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereador Alderico, autor do projeto. Favorável. Vereador José Mota.
Favorável.
Vereador Amadeu também vota favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Agora, em segunda votação, algum vereador deseja mudar seu voto? Nenhum vereador mudou, portanto, o projeto está aprovado em duas votações por unanimidade. Por último, acerca apenas hoje um único pedido de autorização legislativa para... celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e o senhor José Orlando Santiago, com o secretário para ler o requerimento e endereço.
José Orlando Santiago dos Santos, brasileiro, solteiro, portador da RG 56878296 SSP Maranhão. Residente nesta cidade, Guadalupe, estado do Piauí, venho respeitosamente ao senhor prefeito municipal, irei conceder a regularização de um terreno localizado na quadra 25, lote 9, bairro Vila Nova, medindo 15x22, um total de 330 metros quadrados de sua propriedade, esse limite ao norte, uma rua São Jorge por 15 metros, ao sul, um lote 5 por 15 metros, ao leste, um lote 8A por 25 metros, a oeste, um lote 10A por 19 metros. Guadalupe, Piauí, 3 de setembro de 2013. José Orlando Santiago dos Santos.
Ao relator, a proferir o parecer. Com a palavra, doutor Fernando, para fazer a leitura do parecer.
O requerimento foi efetivado pela Prefeitura de Guadalupe. O que é que eu sempre entendo nisso? É autorização legislativa. Ora, para a gente autorizar, é necessário que a documentação venha toda em ordem. Essa documentação em ordem não é análise dos vereadores. Eu acho que isso aqui tem que vir e é de responsabilidade estrita da Prefeitura. Suponhamos que haja um erro formal, um erro de forma, que em direito administrativo não configure ilegalidade daquela pessoa que autoriza. Então, qual é a nossa missão? Autorizar aquilo que é legal. Então, nós estamos no pressuposto de que o que vem para cá é legal. Então, eu voto para que seja analisado pela Prefeitura como foi, e se ela nos emeteu, ela não pode nos induzir ao erro. Sob pena da responsabilidade ser do poder executivo e não do legislativo. O legislativo autorizou porque é competência sua autorizar. E olhe lá, e entre a autorização, ele não confere o direito de examinar a documentação, porque não nos compete. Então, eu acho, sob o relatório, que está prescrito legalmente, na previsão legal do artigo 94 da Lei Orgânica do Município, que compete a nós, Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar essa concessão de direito real de uso dos bens públicos municipais. E também, indo ainda para o artigo 34 e 35 da Lei Orgânica, e ainda indo no Código Civil de 2002, no artigo 1369-1377, eu voto é que se conceda essa autorização. E por isso já está até assinado aqui. Meu voto é esse.
Tendo o voto favorável do relator, doutor Fernandes, o vereador Zé Inês, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia, favorável, contra ou se abstém?
Senhor presidente, nós entramos no entendimento, sessão passada, que não iria colocar mais nenhum terreno depois que, antes de nós fazermos a revisão. Okay. Neste momento, eu me abstendo.
Se abstém. Tudo bem. Vereador Rodrigo?
Favorável.
Vereador Zé Mota?
Favorável, porque eu conversei com o interessado, fui lá no terreno olhar juntamente com ele. Então, eu voto favorável.
Vereador Amado Júnior também vota favorável. O projeto foi aprovado. A autorização legislativa ao senhor José Orlando foi aprovado com 5 votos favoráveis e 1 abstenção. Apenas a título de esclarecimento, a nossa colega vereadora Ana Lúcia, realmente estamos trabalhando num decreto legislativo para disciplinarmos melhor os trabalhos da Câmara Municipal de Guadalupe acerca da autorização legislativa. No entanto, como nós dissemos na sessão passada, nossa intenção é justamente que não ocorra injustiças. E nosso trabalho, nesse momento, está sendo de fazer um decreto para não deixar vagas e lacunas, para não tornar as coisas ou mais difíceis ou contraditórias. Eu me lembro bem, um determinado curso que nós fazíamos, onde se questionava muito por que as leis não devem ser feitas, fabricadas mais rapidamente. Me lembro que um professor com muita sapiência disse que tinha uma conversa entre o ex-presidente Franklin Roosevelt e o Thomas Jefferson acerca da criação da Constituição Americana. E Thomas Jefferson queria rapidez, celeridade. Nesse momento eles estavam tomando chá sobre um pires. Então o ex-presidente Franklin Roosevelt derramou um pouco de chá no pires e disse: vamos esperar esfriar para não queimarmos as mãos e as bocas das pessoas. Esse mesmo princípio as repúblicas democráticas de direito estão usando. Daí o nosso sistema bicameral, Senado e Câmara de Deputados. Se vocês virem no nosso em Brasília, na frente do Congresso Nacional, tem 2 conchas, uma virada para cima e outra virada para baixo. É justamente esse símbolo que representa o pires e a concha, para que se esfrie e a gente não se apresse e assim fazer uma lei, de certa forma, errada. Peço só um pouco de calma aos colegas vereadores. Nós vamos trabalhar mais, com mais, vamos dizer assim, mais cautela, para não fazermos nada que possamos nos arrepender mais tarde. Pois bem, colegas vereadores, são 21h42, fica um tempo livre para os colegas vereadores de 10 minutos para explanarem sobre aquilo que lhe proverem como necessário. Algum vereador quer fazer inscrição? Vereador doutor Fernandes, vereador Zé da Inês, Alderico, vereadora Ana Lúcia, já botou o nome? Ok. Quem é o primeiro? Vereadora Ana Lúcia, 10 minutos, tempo de 21h43, término 21h53.
Senhoras e senhores aqui presentes, senhores vereadores, neste momento, vereador, me perdoe se eu não vi no início, mas a ausência da vereadora Surama foi justificada, inclusive, com um funcionário dessa casa, porque ela está participando da audiência pública
Foi justificada no coqueiro. Inclusive, o vereador Jesse James também justificou a sua ausência.
Pois não. Então, senhoras e senhores, eu trago mais uma vez um assunto que coloquei semana passada nesta casa e que, no final, o vereador Alderico veio aqui justificar e, a respeito do salário que está posto no município de Guadalupe para um engenheiro civil, no salário de R$4.768. Então, vereador Alderico, naquela época que nós votamos aqui, não o concurso público, mas a criação de cargos, eu já fui, no dia seguinte, eu fui à prefeitura, porque me chamou a atenção quando o prefeito municipal, naquele projeto de lei, continuava com todos os salários os mesmos e só tinha dado um aumento ao salário de engenheiro. Então, me chamou a atenção e eu fui lá. E conversando com a controladora, ela já me deu a explicação, que o Conselho de Engenharia, o CREA, junto com o sindicato, determinava que era obrigado a ter aquele salário. Eu só quero dizer, senhoras e senhores, que não tive a oportunidade de dar resposta naquela hora, mas agora eu fiz uma pesquisa entre as principais profissões, principalmente as que nós temos aqui no nosso município. Médico, dentista, psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, advogado. Todos eles têm leis, existem as leis dos conselhos, do sindicato, já determinando um teto mínimo salarial. Todos os profissionais, todas as profissões. É uma preocupação dos sindicatos e dos conselhos já determinar essa lei. Muitas, hoje, já em tramitação no Congresso Nacional para ser teto nacional, ser piso salarial nacional, como dos médicos e dentistas, que já está lá para ser aprovado, dos enfermeiros já foi aprovado. Então, eu, preocupada, vereador, fui mais a fundo, pesquisei a lei. A lei que determina o menor salário do engenheiro é a 4.950 de 66. Ela diz que o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo e o veterinário. Essa lei, ela já determina o salário mínimo de todos esses profissionais. Só me chamou a atenção maior ainda quando a lei diz claramente que só caberá ao regime CLT. Quem for regido pelo regime estatutário, essa lei não será cumprida. E o nosso município, que nós sabemos que é regido pela estatutária. Mas o prefeito, a assessoria jurídica, a administração municipal, simplesmente só ouviu de um dos profissionais, tenho a certeza, que era preciso cumprir esta lei, que era obrigado cumprir esta lei. Mas não foram lá verificar que não cabe a regime estatutário, só a regime CLT. Então, reforço, reafirmo, foi uma injustiça? Foi sim. Foi uma injustiça quando o município de Guadalupe aumentou de 2.000 e pouco para 4.000 e pouco o salário do engenheiro. Não estou aqui dizendo que o engenheiro não merece ganhar R$4.000. Ele merece até muito mais, como os outros profissionais. Eu só achei injusto é ver o município de Guadalupe dar um aumento de mais de 50%, 100%, de 2 para 4, e, de repente, deixou todos os outros profissionais, um médico, dentista, um enfermeiro, psicólogo, fonoaudiólogo, o assistente social, que há 9 anos trabalha nesse município com um salário de R$2.000. Então, eu achei justo, falei. O vereador veio aqui, justificou qual era o motivo. Essa justificativa eu já tinha tido lá na prefeitura, através da controladora, mas, infelizmente, eu peço que o prefeito, junto com os seus administradores, com seus assessores, reveja essa situação. Reveja essa situação. Não digo mais uma vez, o engenheiro tem que ganhar muito mais, o médico, o advogado, o enfermeiro, mas que ele faça justiça. Hoje foi colocado nesta casa aqui um indicativo dos vereadores solicitando aumento para os funcionários da saúde. Justo. Isso que a gente pede já há tantos anos. Então, eu só solicito. Só a título de informação, o médico hoje, ele tem na base salarial dele, do teto salarial, R$10.412. O psicólogo, R$4.600, o assistente social, R$3.720, o nutricionista, R$4.650, o fisioterapeuta, R$4.600, o enfermeiro, já a lei aprovada, a lei 7.490 de 86, R$5.450, descendo para o técnico de enfermagem, que é 20%, dá R$2.720, o auxiliar de enfermagem, R$2.180. Então, eu só quero justificar aqui, senhoras e senhores, que todos os profissionais, eles já têm legalizado através de lei, tem todas as leis aqui. Eu pesquisei todas as leis, todos os conselhos. Ele já tem a sua profissão regulamentada, já determinado o teto mínimo salarial. Então, a gente ficou assim triste, muito triste, porque não houve o respeito, o devido respeito com os outros profissionais do município de Guadalupe. Como não tive resposta hoje a respeito da questão do concurso público, se os recursos já foram votados, tinha que ir lá hoje de manhã, mas não tive tempo. Então, se não vai haver tempo de fazer o concurso público mais esse ano, que o prefeito mande a essa casa uma proposta de aumento salarial para os profissionais do nosso município, que tenho certeza que nós faremos um esforço e ainda votaremos esse ano, que irá vigorar para o concurso público. Então, a gente pede a atenção especial do prefeito municipal, que ele veja com bons olhos. Senhor presidente, em atenção especial a Vossa Excelência, eu gostaria de passar uma informação. Não sei se o senhor tem esta informação, eu recebendo o relatório do Tribunal de Contas a respeito das prestações de 2012, eu verificando os recursos que o município de Guadalupe recebeu, que diz respeito ao nosso dinheiro, o dinheiro que vem para esta casa, né? Então, eu verificando bem aqui, eu vi, tem no relatório do tribunal, a receita de 2012 foi 19.026.353,11. 7% nós temos 1.331.844,71. Dividido, que vem para a nossa casa, dá 110.987. Então, nós estamos com uma diferença de R$2.062,47. Multiplicado pelos 12 meses, dá R$24.749,64. Eu estou só lhe repassando essa informação, senhor presidente, porque eu acho que nós temos direito, que é de direito do nosso poder, a gente tem que lutar, a gente tem que ir atrás, e a gente, porque em 2012, a Prefeitura Municipal de Guadalupe ficou com a diferença aqui para o nosso poder de R$5.886, e eu solicitei várias vezes, e o prefeito não nos repassou. Eu solicito ao senhor, em benefício da nossa casa, do nosso poder, que o senhor faça esse pedido à prefeitura, que ela repasse essa diferença que nós temos direito. Com relação também, eu gostaria de solicitar ao prefeito que ele faça um estudo geral de todos os profissionais do nosso município e que façam equiparação salarial, como há muitos anos o município de Guadalupe já vinha trabalhando nesse sentido, e que de repente foi feito assim: ele paga quem quer, do jeito que ele quer, como ele quer. Ele paga a profissionais, tem profissionais aqui trabalhando no mesmo setor, com a mesma carga horária, com a mesma função. Um recebe tanto e o outro recebe o dobro. Então, a gente pede também que o prefeito ele faça esse estudo, faça esse levantamento, o que ele puder fazer de melhor para os nossos funcionários, que ele tenha esta intenção, que ele tenha este carinho para com o nosso município. Porque existe uma diferença muito grande entre profissionais trabalhando na mesma área. Senhor presidente, por gentileza, só mais um minutinho. Eu só gostaria de solicitar e pedir ao senhor vereador José Mota Mouzinho, José Lourenço Mouzinho, que em depoimento ao Tribunal de Justiça, no depoimento dele no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em uma audiência que ele teve lá, ele citou o nome da vereadora Lúcia. Eu gostaria de dizer, senhor vereador José Mota, que eu vou entrar com a interpelação judicial para que o senhor justifique, que o senhor explique por qual motivo o senhor citou meu nome relacionado à liminar que a doutora Zilneia deu neste município, que eu não tenho nem esse muito conhecimento, nem me lembro bem, mas que o senhor vereador José Mota citou o nome da vereadora Lúcia lá, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em uma audiência que ele teve lá. Então, senhor vereador José Mota, eu lhe tenho muito respeito, o senhor sabe disso. Nós não lhe conhecemos, o senhor não me respeita, mas eu lhe tenho muito respeito. Mas eu só gostaria de dizer ao senhor que o que o senhor falou lá, o senhor vai provar. Que a vereadora Lúcia está envolvida na liminar que a doutora Zilneia deu. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Fernandes, tempo também de 10 minutos. Início 21h55, término 22h05.
Vejam só, eu, novamente, ocupando essa tribuna, desejo cumprimentar a mesa, através do presidente, o plenário aqui com os vereadores, Zé Daideis e Ana Lúcia, e aos diletos companheiros de sempre aí, do público, companheiro do público. Lamento, mais uma vez, não ter participado, como gostaria, da audiência pública, mas eu acredito que a audiência pública, ela versa sobre a mesma coisa que a gente teve aqui. Houve um convite, eu recebi o convite, não estava aqui, minha ausência justificada em função de exames periódicos que eu tenho que voltar a fazer, porque depois dos 30, o banco exige, mesmo aposentado, é o médico da família, é aí a médica, não sei de quê, e eu queria justificar, às vezes, essa minha ausência, o que eu não gosto de fazer, porque eu gosto sempre de estar a par do que ocorre aqui. E fico ali, ouvindo, vendo, sem poder participar. Audiência pública, correta, pedi que me representasse o presidente da associação, o professor Edvan, e até apresentasse aquele... Nossa ideia que nós temos que pôr, e quero dizer aqui publicamente, de é criar uma federação dos moradores dos bairros aqui, urbanos, é claro, e da zona rural. Uma federação diante daquela coisa comum que minha avó já ensinava, e comum, muito popular, de que a umanduria só não faz verão. Se você tem a Associação do Coqueiro, você tem a Associação da Bela Vista, a Associação da Vila Nova, a Associação lá tão grande, que o menino foi eleito agora, o nosso companheiro, da Cruzeta. Essas associações, elas aglutinadas através de uma federação, muito maior o seu poder de barganha, o valor muito maior, o seu poder de reivindicar coisas melhores para os bairros do nosso município. É isso. E queria lamentar realmente um pequeno incidente que poderia ocorrer de minha pessoa e da vereadora Ana Lúcia, porque não é do meu feitio me exaltar. Nunca foi. Mas o calor do debate foi tão violento que sei lá o que foi que aconteceu. Então... eu acredito que da outra não vai vir, porque eu vou tomar maracujina, porque eu sou o pregador da paz, sempre fui o da paz. E por que o da paz? Por causa das minhas relações diárias. Não é fariseu, não é hipócrita, que a hipocrisia é a mentira, mas é o compromisso com Deus que eu tenho, que eu invoco a paz dele, baseado num tripé, que é justamente a paz espiritual. E ela sempre chafurda quando a gente comete algum deslize em matéria até de própria discussão. O tribuno O bom tribuno é aquele que chega e deve dizer que o adversário, se é que existe adversário, que eu não admito, admito a oposição, tem razão. Você tem que começar pelo princípio maior, que é da humildade. É encarar o próximo como a ti mesmo. Então, é isso aí o meu maior princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas nem se fala. E a paz dele é justamente isso, quando ele te dá saúde, te dá paz de espírito e ajuda também com o cacau para as necessidades terrenas, sem se esquecer de que a esmola que você dá, que em sua mão não veja, essa esmola está lhe fortalecendo aquele lugar que todo mundo aspira, que é realmente o reino de Deus, o reino dos céus. Fica muito difícil pela minha formação religiosa, eu tenho até muito medo de ser votado pelo Papa Francisco, de que aqueles casados com filhos maiores de 20 anos possam ser padres, aqueles que foram já diáconos, porque eu vou ser padre, vai ser difícil, e é difícil, mas padre sim, com obediência às freiras, com obediência a todo o povo religioso, que seja evangélico, mas que seja de uma certa maneira ecumênico. É isso que eu queria me penitenciar diante de vocês, diante do público, diante dos ouvintes, por qualquer coisa que tenha aumentado a voz. Porque não é do nosso feitio isso. Porque a pessoa que tem razão, a pessoa para se ter valor, ele não precisa aumentar a voz para poder expressar seus sentimentos. O que denota o teu conhecimento é o teu caráter, a maneira de falar, a maneira de transmitir, saber ouvir, saber calar. Agora, quando a gente exaspera, aumenta a voz, toma cuidado que tu está perdendo alguma coisa. Compostura e medo de perder até o debate. Tem que ter cuidado e eu vou me policiar para voltar a não discutir. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Zé da Inês, tempo de 10 minutos, início 22:01, término 22:11.
Boa noite, saúdo a mesa aqui, presidente Amadeu Júnior, segundo vice-presidente Zé Mota, primeiro secretário, vereador Alderico, meu amigo vereador Dr. Fernandes, amiga vereadora Ana Lúcia, público presente, queridos ouvintes da nossa querida rádio, que fico sintonizado esperando uma palavra de paz, de amor, dos nossos amigos vereadores da nossa cidade, do nosso querido município de Guadalupe. A todos vocês, uma boa noite, um forte abraço desse grande amigo de vocês. Aqui, eu levo a minha voz dizer, trabalhando, todos nós, com grande atitude, com grande atividade, em defesa dos nossos direitos, em defesa do nosso município, tanto da zona urbana, como da zona rural. Amigos, queridos ouvintes, eu desejo ao meu pesar a família da nossa saudosa Zoura, amiga Eliso, Vânia, todos, João Maria, todos os seus familiares, o meu pesar. Também, nossos queridos amigos ouvintes da zona rural, o meu pesar à família do nosso saudoso Caindo Sá. E tive até uma notícia, um aviso, mandaram me avisar, que a sua visita vai ser na segunda-feira pela manhã. Vou ver se estou presente, se eu vou conseguir um carro e alguém que queira ir, eu vou, se eu conseguir o carro, vou avisar ao nosso povo que a gente vá à visita desse grande cidadão do nosso município, grande pessoas que deixou uma família estruturada. Era o pai do nosso saudoso Félix Sá, um grande amigo que nós tínhamos em nosso município. São essas minhas palavras nossos queridos ouvintes, todos os amigos da Rural que está sintonizado a ouvir as nossas palavras, ouvir o nosso trabalho, ouvir a nossa mensagem de bem, de paz, de amor e de esperança. Eu não tenho muito a falar, porque esses dias eu não tive a oportunidade de conversar com o nosso prefeito para saber alguma novidade que ele tem de bom para a nossa cidade, para o nosso município. Mas provavelmente eu vou procurar conversar com ele para saber quais são as esperanças boas de atividade que a gente vai ter em nossa cidade, no nosso interior. São essas minhas palavras. Boa noite, meus amigos ouvintes. Voltarei segunda-feira, assim se Deus me permitir, com vida e paz e boa saúde.
Com a palavra o vereador Alderico, também pelo tempo de 10 minutos, início 22h05, término 22h15.
Certíssimo, senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. Eu quero informar, nos dias 7 e 8 de novembro, nós participamos em Pedro II de um seminário de construção de controladores sociais e ouvidorias itinerantes em Pedro II. Foi um seminário muito proveitoso, certo? E na ocasião eu fiquei até surpreso quando um dos ouvidores, né, é auditor, auditor do Tribunal de Contas, o senhor Delano Âmara, é auditor do tribunal e conselheiro substituto, prestou grande elogio ao prefeito de Guadalupe, o Alio Mourinho. Ele chegou inclusive a dizer que o prefeito Allen era o maior administrador do estado do Piauí, certo? Aí ali eu fiquei até surpreso com a declaração daquele conselheiro. Tanto é, e o Zé Moto esteve presente também, assistiu, o Amadeu Júnior, Edvan Miranda, Zé da Inês. Realmente ele disse que era um prefeito muito organizado e sabia realmente administrar as coisas públicas. E Guadalupe está de parabéns por ter um prefeito como o prefeito Allen. Eu quero prestar outra informação aí sobre o programa Minha Casa Minha Vida, onde o prefeito de Guadalupe irá construir 40 casas para aquelas pessoas que já têm um terreno e são beneficiários com o programa Bolsa Família, certo? Então, ele irá construir essas 40 casas, 10 por cada etapa, 10, 10, 10, onde irá começar já, construir as 10 primeiras, até um kit completo para as 10 primeiras casas, e até o mês de março de 2014, certo? Está realmente próximo, ele é concluir essas 40 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Outra informação boa que nós temos a dizer, e o prefeito conseguiu também cadastrar no SISCOM 166 banheiros, né, para ser localizado nos bairros Bela Vista, bairro Oeiro, Cruzeta, São Félix, Vila Nova, totalizando um valor em torno de R$1 milhão, onde 900 mil será com recursos federais e R$100 mil é contrapartida da Prefeitura de Guadalupe. Também ele conseguiu adastrar no SISCOM a construção da orla, da tão sonhada orla, no Balneário Belém, Brasília, onde irá constar inclusive pista para a caminhada das pessoas, né? Lá é uma obra no valor de R$588 mil. E aí nós falamos em sessões anteriores, e foi a reforma do estádio municipal. Eu até me dilei aí, foi um contrato assinado já pelo prefeito e a Caixa Econômica Federal, onde a Caixa Econômica Federal já inclusive mandou o comunicado para a nossa Câmara Municipal, dando conhecimento deste convênio, e o município terá 10 meses, né, para executar esta, concluir esta obra do estádio municipal. É, e terá início logo a construção de um poço tubular, certo? Onde um poço tubular irá funcionar o abastecimento daquele estádio de futebol. É, quero informar também que o prefeito continua as suas obras com recurso do município, construindo calçamento no bairro Bela Vista, né, onde já foi incluída a rua Anaã, a rua Nova Jerusalém, a rua São Cristóvão, e tem uma outra rua que está sendo construída. Bem como também no bairro Cruzeta, certo? Está fazendo calçamento. É, amanhã, dia 14/11, ele vai entregar, e na Secretaria de Serviço Social, a entrega dos certificados pro jovem trabalhador. Às 16 horas, os vereadores estão convidados para participar da solenidade aí, na Secretaria de Serviço Social. Outro ponto que nós conversamos hoje foi sobre a iluminação pública do nosso município. A Eletrobras mandou um funcionário fazer um levantamento de todo o município e foi registrado 2.121 pontos de lâmpadas no município, e o município, consequentemente, irá pagar uma iluminação pública em torno de quase R$40 mil mês, certo? É uma despesa realmente alta, né? Uma iluminação. Mas nós precisamos ter o nosso município, né, uma iluminação de primeira qualidade. Essas são minhas palavras e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Zé Mota. Tempo 10 minutos, início 22:11, término 22:21.
Mesa diretora, demais vereadores, pessoal presente, povo de Guadalupe, da zona urbana, zona rural. Aqui quem está falando é o amigo de você, o vereador Zé Mota, que ele não manda recado porque ele não sabe como chega. Eu gosto de dizer a verdade para a pessoa. Vou pedir o vereador presidente mais uma vez. Eu cheguei no meu gabinete, ainda não foi montado, e foi gasta aqui uma fortuna, e peço Vossa Excelência que mande fazer aquela conferência que eu pedi na nota fiscal. Não deixe de fazer essa conferência, porque eu fiquei decepcionado, não cheguei no gabinete e não tem nada. E foi gasto aqui um dinheiro absurdo. Absurdo mesmo. Quero dizer que na minha gestão, tudo que era gravado, ninguém podia mexer, alterar. E na gestão anterior, fazia aqui gravação de todo jeito aí, pegava o copo sem autorização. Sem autorização. Eu quero que Vossa Excelência pegue a pasta de ofício exibido, se tem alguma coisa aqui pedido oficialmente, perto de um documento. Aqui era de um tipo aqui, só do pessoal de um grupo, num grupinho muito pequeno, que não tem compromisso com Guadalupe. E antes era o atraso, hoje é o compromisso. O Zé Mota foi presidente desta casa várias vezes, sem trair os amigos. Conversar na rodada uma coisa e fazer outra. Zé Mota nunca fez isso. Nunca fez isso, e daqui para frente isso jamais acontecerá. Está aqui o vereador presente lá no seminário em Pedro II. Aqui Zé da Inês, Adarico, presidente Amadeus. E foi dito muito claro pelo conselheiro substituto Delano, que não pode acumular cargos. E nós aqui na Câmara tinha um Eu falei para o Amadeu Júnior isso. Fazer o ofício para devolver todo o dinheiro. Que ele disse abertamente lá que é proibido a acumulação de cargo. Essa pessoa tinha uma jornada lá na prefeitura, semanal de 40 horas. Aqui na Câmara tinha uma jornada de zero hora, mas recebia o pagamento. Recebia o pagamento. E não, já é proibido acumular cargo, já vale esse. 40 lá e zero na Câmara. Essa pessoa vinha aqui uma vez por semana, rapidamente. Está aí. Então, Amadeu Júnior, eu gostaria que o Zé Mota nunca fez ofício mentiroso para o Tribunal de Contas. Nunca fez. Mentiroso. Ofício mentiroso que está aqui na presidência dessa casa, naquela pasta amarela, chamada pasta amarela do Zé Mota. Está aí. Quem quiser ver, pode olhar. Um ofício mentiroso. Foi gasto 15 mil com advogado para fazer um ofício mentiroso daquele. Vejo bem, meu senhor. O Zé Mota é uma pessoa conhecida aqui em Guadalupe. Conhecida. Como todos sabem, 7 mandatos não é 7 sessões. 7 mandatos. Dá o quê? Dá 28 com 2, 30, que eu tenho um mandato de 6 anos nesse meio. 82, 88. Então eu tenho isso aqui em Guadalupe. Nunca usei recurso da Câmara para fazer político. Nunca usei. Então as pessoas, quando for falar no nome do Zé Mota, tem que primeiro prestar bem atenção, porque a resposta é dado imediatamente. Eu não mando o recado, porque eu não sei como é que ele chega lá no final. Então eu dou pessoalmente. Muito obrigado e vamos aguardar a próxima sessão.
Senhoras e senhores, usarei a palavra também pelo tempo de 10 minutos. A princípio, apenas explicando um ponto, o vereador Zé Mota levantou um questionamento importante acerca da compra dos móveis. Todavia, só justificando à população que essa compra não foi feita na minha gestão, foi feita em uma gestão anterior. Com relação ao pedido do vereador Zé Mota, nós sim tomaremos providências. Pedimos até desculpa ao colega vereador, porque essa semana nós ficamos muito entretidos acerca da avaliação dos projetos de lei, mas seus requerimentos serão providenciados. Eu venho dizer aqui à população de Guadalupe que estamos aqui também, juntamente com os colegas vereadores, encampando uma batalha, uma luta, em respeito à situação dos médicos e os profissionais de saúde do município. São os enfermeiros, os dentistas e outros. Então, o vereador Alderico, o vereador Amadeu, o vereador Edivan, o doutor Fernandes, Zé Mota e Zé da Inês, estamos solicitando providências ao prefeito municipal para fazer um esforço, realmente um esforço grande, para que possamos pagar a estes profissionais uma remuneração mais justa, de acordo com o seu merecimento. Nós sabemos que os profissionais de saúde, os médicos, os odontólogos, os agentes, eles têm que se desdobrar em mil para honrar as suas jornadas e honrar os seus compromissos. São profissões realmente que demandam muito estudo, uma preparação muito longa, e nós sabemos que realmente eles não estão recebendo a altura do que merecem. Por outro lado, nós sabemos também das dificuldades que passa o município de Guadalupe acerca do recebimento dos seus repasses, queda de ICMS, ISS, enfim, queda do FPM. Sabemos de todas essas dificuldades. Mas Queremos lembrar também que esses profissionais realmente eles trabalham com vidas, com as vidas humanas, e eles precisam estar bem remunerados para que possam ter jornadas menores e assim um efetivo cumprimento do seu trabalho, salvando as vidas. Então fica o pedido, será encaminhado ao prefeito municipal e nós iremos procurar o prefeito pessoalmente para sabermos o que se pode fazer imediatamente. No outro ponto, como bem falou o vereador Alderico, nós recebemos hoje comunicação da Caixa Econômica Federal que o convênio celebrado entre o município de Guadalupe, através do prefeito municipal, com o governo federal, que a verba de reforma do estádio municipal já está disponível, são R$600 mil. O município entrará com a contrapartida de apenas 12 mil e alguma coisa. 12.500. Então, eu conversei também com o prefeito hoje, ele disse que, se possível, além dos 12.500, poderá ainda empregar mais capital, porque só o poço precisa ser novamente cavado, outro poço, porque aqueles que está lá realmente não está respondendo à altura. Realmente, Guadalupe merece, nós temos que ter um estádio bom para que nossos esportistas possam exercer os seus jogos de futebol, enfim, de uma forma mais condizente. Um gramado bom, arquibancadas boas, túneis de segurança, enfim, que possa realmente trabalhar tranquilamente. De outro lado, nos conforta saber também aquilo que falou o vereador Alderico, conversei com o prefeito por telefone, sobre a inscrição de Guadalupe no sistema, no SICOV, que é o Sistema Nacional, para que nós possamos fazer um convênio com o governo federal e obtemos a orla da Belém-Brasília, requerimento feito por mim há mais ou menos 3 anos atrás. Naquela época nós defendemos a orla que vai partir do trivo que dá acesso a Belém, justamente o trivo que nós homenageamos hoje com o nome da Jéssica, que vai receber o busto do ex-deputado Milton Brandão, indo em direção a Belém, fazendo todo aquele contorno. Na época o nosso pedido ao prefeito é de fazer uma via para pedestres e uma via para ciclistas. E a cada 50 metros, 60 metros, uma barraca, uma água de coco, refrigerante, justamente para os pedestres. Uma forma segura de se exercitar a caminhada, mesmo porque nós sabemos que há uma disputa hoje entre as pessoas que fazem caminhada e os veículos, carro, moto, etc. De tal forma que aqueles que andam de bicicleta, que fazem caminhada, eles estão geralmente sendo expostos aos riscos de todas as naturezas. Então foi esse o pedido, o prefeito realmente já fez o projeto, inscreveu no SICOV e hoje nós estamos na iminência de receber esse recurso para, além de dar segurança, embelezar a orla do Balneário Belém-Brasília. Realmente isso nos gratifica muito e significa também que o prefeito está atento ao nosso pedido. O pedido feito há 3 anos atrás, realmente ele está lembrado. E, mais uma vez, fortalece os pedidos dos vereadores. Aquilo que eu sempre digo, existem diversas formas de se solicitar. Não precisa ofender para que se possa requerer alguma coisa. Não existe uma forma educada de se fazer, justificando. Assim nós fizemos, na época, com a Escola Técnica, mostrando pontos importantes do merecimento da Escola Técnica em Guadalupe, e hoje está aí uma realidade. Já existe, inclusive, uma comissão trabalhando acerca da grade curricular, enfim, do que vai ser preciso com os cursos. Nos gratifica muito com a batalha, não só minha, mas também encampada pelo próprio prefeito Ali, desde quando era vereador, e hoje está aí o resultado. Sempre é bom unir esforços no sentido de obter resultados. Toda vez que se une os esforços, a gente obtém resultados. Assim também foi quando nós dirigimos, quando eu digo nós, vereador Alderico, vereador Zé da Inês, doutor Fernandes, Zé Mota e Amadeu, ao governo do estado, à Secretaria de Segurança, solicitando providências. E a providência chegou. Realmente a segurança de Guadalupe já mudou de face nova. Mudou a face. A gente vê os policiais nas ruas, trabalhando. A gente vê essas reuniões sendo feitas nas associações de bairro. Falando nisso, também peço desculpa ao vereador Edvan por não estar lá hoje, mas recebi o convite. Mas por conta do compromisso na Câmara Municipal, nós não pudemos ir. Enfim, e hoje nós estamos encampando uma batalha acerca do problema da água de Guadalupe. A GESPISA realmente tem deixado muito a desejar em Guadalupe. E eu procurei o senhor Valmir, que é o chefe da GESPISA, e já iniciei uma caminhada no sentido de nós agendarmos. Nós vamos agendar com o próprio governador do estado e com o superintendente da GESPISA, ainda esse mês de novembro, para que possamos ir e vamos levar o gerente da GESPISA local, que é quem conhece o problema por dentro. Ele me apontou algumas falhas, dentre elas é que a tubulação antiga, feita há mais de 30 anos, toda de amianto, ela está quebrando aos poucos. O que acontece é que quando remenda um buraco em um determinado local, se abre as torneiras e dá pressão, ela estoura em outro local. Mas nós temos também um problema da Bela Vista, que precisarmos colocar uma caixa d'água lá também. Mas mesmo que não colocasse, segundo a informação dos técnicos da GESPISA, a nossa caixa d'água ela nunca passou de 50% cheia. Falta de pressão na própria ETA, do comando e tudo. Hoje aqui o centro de Guadalupe faltou água, há mais de 40 horas. É um problema que já ampliou. Hoje a cidade toda. Então realmente é um problema público sério. Nós, vereadores, tomamos a dianteira, obviamente acompanhados pelo prefeito, e vamos sim ao governo do estado, vamos à própria GESPISA, vamos buscar a providência. Claro, dentro de um critério de respeito, de urbanidade. Vamos chegar falando mal, nem batendo em ninguém. Vamos falar das nossas necessidades, dos nossos problemas. Creio eu que assim nós resolveremos alguns dos problemas principais da nossa cidade. Eu, mais uma vez, digo que apesar de alguns altos e baixos, a nossa sessão hoje foi regular. Creio eu que esse trabalho irá melhorar a cada dia. E queremos, sim, levar um clima de harmonia, de respeito, de ponderações. Gostei muito de ver o doutor Fernandes, a forma com que ele falou, ao reconhecer que em algum momento de sua fala ele se exasperou um pouco, lógico, dentro do calor do debate. Mas se tem um pedido para ser feito por este vereador, que por enquanto ocupa o cargo de presidente, é que nós possamos, sempre que possível, nos policiarmos mais, nos colocarmos com mais cautela no momento de não agredir um colega. Isso é muito grave. Eu já fui agredido aqui na casa Legislativa de Guadalupe. Obviamente que não desejaria que isso acontecesse. Hoje, infelizmente, nós tivemos que acionar a justiça. Mas eu faço isso com muito, muito pesar, porque não é nossa intenção. Pelo contrário, entendo que o povo de Guadalupe quer um debate sadio, um debate construtivo, e não se constrói com xingamentos, não se constrói com agressões. A democracia é plena, todos podem falar, mas devem saber o que dizer. Com essas palavras, eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé, para que nós possamos, em nome de Deus, encerrar esta sessão ordinária, hoje, 13 de novembro de 2013. Todos vão em paz, que Deus lhe abençoe.